aquilo não só para os senhores deputados, mas para todos os portugueses, nomeadamente perante este estudo, aqueles que foram vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja Católica Portuguesa, mas depois também, como iremos ver, sem dúvida nenhuma, por todos aqueles que possam ter sido vítimas nas circunstâncias idênticas e não tenham ousado dar voz ao silêncio, era o lema da nossa comissão, e aqueles que também tenham sido vítimas de abuso sexual enquanto crianças no geral, porque sabemos que o problema é perfeitamente transversal em todas as sociedades, diz respeito, neste caso, que foi o estudo encomendado pela Conferência Episcopal Portuguesa à Igreja Católica, mas diz muitíssimo mais respeito a várias áreas da sociedade em geral. Para facilitarmos um bocadinho a comunicação, o que nós combinámos entre nós, os seis, foi que eu faria uma introdução sobre os temas que nos solicitaram, nomeadamente um resumo do relatório, ou dos pontos principais do nosso estudo, e depois os pontos que dizem respeito a sugestões e recomendações. Para facilitar também o trabalho aos senhores deputados e deputadas, ousei fazer uma cópia do que nós designámos sumário executivo, tem cerca de 20 e poucas páginas, tem os pontos principais do nosso trabalho e também uma cópia da parte final, onde estão as recomendações gerais e as sugestões. Gostávamos, acima de tudo, e foi assim que combinámos, que eu não me alargasse excessivamente nesta introdução, para justamente estarmos disponíveis para responder a tudo aquilo que possam sentir como importante questionar-nos. O primeiro ponto por onde queria, obviamente, começar era, como disse há pouco, agradecer às senhoras deputadas e deputados de todos os grupos parlamentares eleitos em sufrágio direto e livre pelo povo português. Estamos com 49 anos de democracia, eu ainda nasci num tempo de um outro regime, todos nós, exceto a Catarina Vasconcelos, e essa também foi uma das razões pela qual a escolhemos para fazer parte desta comissão, e sentimos obviamente que só o viver em democracia que permitiu também que este estudo fosse feito e tivesse também sido acolhido. Um estudo que compreendeu uma distância temporal longa, justamente de 1950 a 2022, com óbvias mudanças muito impactantes na sociedade portuguesa a vários níveis. Depois gostava também, não quer mais dizer, agradecer de forma especial ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que em bom tempo, no final de julho do ano passado, nos recebeu, e fez um apelo à colaboração ativa dos senhores deputados na divulgação do apelo ao testemunho e também fez um apelo, no geral, a todos os cidadãos para que pudessem participar, dando o seu depoimento livre sobre situações deste tipo. Claro que este trabalho só foi possível porque a própria Conferência Episcopal Portuguesa assim o desejou, e, apesar de tudo, como é óbvio, esse é um aspecto de louvar. Sabemos bem que não foi uma decisão unânime, foi uma decisão maioritária da Conferência Episcopal Portuguesa, mas também sabemos que noutros países da Europa estes estudos ainda não se fizeram. Na altura, como sabem, tinham acabado de ser publicados os resultados do estudo francês, em novembro de 2021, com muita importância também na altura para alavancar, digamos assim, a ideia desta comissão, foi obviamente, julgamos nós, o peso que teve a carta de vários católicos independentes de várias áreas, que dirigindo-se à CEP, pediram, digamos assim, que este tipo de estudo também fosse feito. Chamamos sempre estudo, desde já para distinguir um aspecto fundamental, esta comissão independente era uma comissão de estudo, não era uma comissão de, nem nunca foi dito sempre desde o início, uma comissão de investigação, do ponto de vista jurídico ou penal ou legal, nem nunca foi uma equipa de prestação de, ou vocacionada para apoio direto na área da saúde mental. Em suma, o que é que o estudo, mas mesmo muito em suma, o que é que este estudo revelou, e revelou com aspectos parecidos a outros estudos, nomeadamente o francês, o alemão, mas também com aspectos particulares, obviamente da nossa especificidade e da forma como nos organizamos em termos de metodologia. O primeiro aspecto que obviamente revelou, ao contrário do que até de início podia ter sido pensado e alguns membros da Igreja Católica afirmavam, claro que os abusos sexuais de crianças aconteceram por alegados abusadores, membros da Igreja Católica Portuguesa, durante todo este tempo. Em termos percentuais, foram maioritariamente cometidos por padres, em termos de função dentro da hierarquia religiosa, 77%, e foram também cometidos em quase 96% por elementos do sexo masculino, que é também, aliás, um aspecto típico em termos do perfil do abusador. Também podemos dizer que a maior percentagem destes estudos face àquilo que a Lei Penal Portuguesa hoje em dia classifica como abuso sexual de crianças, disse respeito àquilo que se podem considerar, digamos assim, a percentagem dos crimes que implicam contacto físico e invasão do limite físico da própria criança. E, portanto, dentro das várias modalidades que estão previstas na lei portuguesa, o que predominou foram estas situações, nomeadamente as que prevêem manipulação de órgãos genitais, sexo oral, sexo anal, copa consumada, etc., e não apenas outras questões que, obviamente, também constituem formas de abuso, mas que não implicam este tipo de situação. Portanto, nós podemos dizer que a maior parte dos crimes deste género foram, obviamente, graves, afetaram rapazes e raparigas no nosso estudo, com uma percentagem bastante mais próxima entre eles do que noutros estudos. Nós tivemos cerca de 52% sexo masculino, 48% sexo feminino. Noutros países foi diferente, foi mais alta a percentagem de vítimas do sexo masculino. E com uma idade média, apesar de tudo ao longo das décadas, de 11,2 anos para rapazes e raparigas, em que de uma forma geral os rapazes sempre um bocadinho mais cedo que as raparigas e ao longo das décadas um aumento na idade inicial do abuso. De qualquer forma, ponto importante, senhores deputados, também naqueles que gostam mais de fazer a ponte para outras áreas que nós salientamos, nomeadamente, por exemplo, a área da educação e a área da família, estamos a falar sobretudo de crianças que frequentam, por exemplo, primeiro e segundo ciclo de escolaridade. Quase todos eles, como é óbvio, pelos registros que nós tivemos, mais de 80% produziram efeitos extremamente intensos e persistentes e duradouros, ou seja, até aos dias de hoje, do ponto de vista de danos psicológicos, salientando-se perturbações de ansiedade, alterações do humor na linha depressiva, situações de stress pós-traumático, que em muitas das vezes levaram a que estas pessoas necessitassem de apoio psicológico, psiquiátrico, alguns com internamento, afetando a sua vida de uma forma muito marcada, quer no campo individual, familiar, social, profissional, etc. Dentro do campo individual, como é óbvio, destaca-se todo o nível de dificuldade que a grande maioria destas pessoas teve nas vivências da sua própria individualidade e na sua vida de relação, incluindo a sua vida sexual. Tudo isso foi muito, muito marcado. Constatámos também que a grande maioria destas pessoas, como aliás acontece nos abusos sexuais em geral, nunca ousou falar daquilo de que tinha sido vítima. E numa percentagem muito impressionante no nosso estudo, em 48% dos casos, foi mesmo com a comissão que pela primeira vez estas pessoas ousaram falar do que tinha acontecido. A maior parte quando o fez foi sempre para além dos 18 anos de idade, com uma certa precocidade, apesar de tudo, das raparigas face aos rapazes, e fizeram também maioritariamente junto às suas famílias, escolhendo o elemento materno mais do que o elemento paterno, mas também com dado que, apesar de tudo, foi importante, que é o seguinte: mesmo assim, em 46% das situações, na altura da primeira revelação, crianças, adolescentes ou jovens adultos não foram automaticamente acreditados na sua revelação, ou seja, a sua revelação foi posta em causa, mesmo para as pessoas que eram mais próximas. Passando um pouco à frente, deu obviamente para perceber que durante todo este tempo e mesmo até ao início do estudo, de uma forma geral, a atitude predominante da Igreja foi próxima do que aconteceu noutros países da Europa. Foi claramente baseada numa cultura de ocultação das situações, em que, como disse o padre Hans Zollner, quando nos visitou por duas vezes, e uma vez publicamente no encontro que organizámos na Fundação Gulbenkian em 10 de maio do ano passado, predominou claramente a cultura clericalista, ou seja, a Igreja procurou sempre defender-se em primeiro lugar a si própria e só depois pensou, digamos assim, em defender os mais novos. Dentro destas situações, que aliás depois foram verificadas pelo grupo de investigação histórica, que entretanto foi constituído pela própria Comissão e que trabalhou de uma forma autónoma durante vários meses, quatro pessoas da área da história e sobretudo especialistas na área de arquivos, foi também possível verificar que a resposta predominante era não só a negação dos factos, mas quando eles se tornavam evidentes, a rápida mudança da pessoa em causa, habitualmente o pároco, de paróquia para paróquia, tentando assim mitigar ou omitir o que tinha acontecido. Nesta parte verificou-se também que houve casos que nem nunca chegaram a ser registados nos arquivos históricos e secretos da Igreja, porque muito provavelmente eram resolvidos diretamente pelas pessoas em questão, menores e suas famílias, sem que eles próprios fossem registados numa forma ou de uma fase importante. Estas pessoas que entraram em contacto connosco fizeram-nos através de diversas formas, sabem isso, pelo telefone, por preenchimento de inquérito online, por entrevistas presenciais. Foram pessoas, apesar de tudo, todo o ponto do país, mas também foram pessoas de vários pontos da Europa, do continente africano e do continente norte-americano. Tivemos também pessoas que, sendo cidadãos estrangeiros, foram abusados em Portugal por elementos da Igreja Católica Portuguesa, por exemplo, em momentos de férias ou deslocações ao nosso país, enquanto crianças e englobados nas suas estruturas escolares. Falamos também de uma população que hoje em dia tem uma média de idades de 52 anos. Ou seja, mais baixa, por exemplo, do que revelou tanto o estudo francês como o estudo alemão. Se quiséssemos uma média absoluta, diríamos que o que predomina como padrão são pessoas nascidas em 1970, só para terem uma idade. Embora há uma enorme variação das faixas etárias, porque tivemos relatos ainda de adolescentes e relatos de pessoas de 89 anos, se não me falha a memória, em termos de contas. Para além de tudo isto, verificámos também no nosso estudo que, como é óbvio, houve uma evolução temporal das circunstâncias, e já vamos depois ver em detalhe quais é que podem ter sido, que foram marcando uma realidade também diversa ao longo destas décadas. Já agora, com dois ou três pontos muito importantes. Quando olhamos para as décadas iniciais do nosso estudo, conseguimos definir perfeitamente que a situação foi não só intensa, mas do ponto de vista, se quiserem, do próprio estudo histórico e sociológico, verdadeiramente endémica em algumas zonas, e estamos sobretudo a falar nas estruturas que diziam respeito aos grandes seminários e às grandes instituições de acolhimento de crianças, que, como sabemos, eram também, e ainda são hoje em dia, regidas pela Igreja Católica Portuguesa. Foi mesmo o dominante nas primeiras décadas, e foi também, sobretudo nessas culturas de espaços fisicamente mais fechados, que constatámos a transgeracionalidade de abuso como relações de hierarquia e de poder distorcidos, como é óbvio, entre adultos e menores de idade. Como estava a dizer, e isso também é comum, estes abusadores são quase sempre próximos das crianças e suas famílias, ou seja, já estavam presentes antes, durante e depois da situação de abuso. Facto que também se tornou evidente no nosso estudo, porque a maior percentagem dos abusos durou mais do que um ano. Ou seja, se fôssemos a contabilizar, não o conseguimos contabilizar, porque se tornaria tarefa impossível, haveria milhares de crimes de abuso sexual, porque cada criança foi abusada, na maioria dos casos, muito mais do que uma só vez. Como vos estava a dizer, houve outras condicionantes que é importante referir, e depois podemos ver também em algum destaque, da evolução histórica, social, do nosso próprio país. Por exemplo, quando incluímos no nosso estudo a pesquisa da divulgação para a comunicação social de notícias referentes a esta área, obviamente vemos que até 25 de abril de 74 pouco ou nada existe na comunicação social. E sabemos que houve situações muito marcantes e até escândalos, entre aspas, muitíssimo conhecidos que não estão documentados e não apareceram nessas referências. Depois há outros avanços. Portugal, tal como outros países da Europa e do mundo, assinou a Carta Universal dos Direitos das Crianças, estamos no começo dos anos 90. Em 95 dá-se uma mudança, graças também aqui ao trabalho do nosso querido mestre, o Dr. Álvaro Labrinho Lúcio, em que, pela primeira vez, a criança fica, de facto, como o centro da lei penal e não apenas como estava em vigor desde 82. E depois há aqui um outro ponto também crucial, que é o facto de, a partir de 2007, os crimes de abuso sexual terem natureza pública. Como estava a dizer, o nosso estudo revelou a análise dos dados obtidos centrados nos testemunhos, nos depoimentos de vítimas, mas também tornou claro que uma parte da população ficou ausente na sua participação. Foi um dado que nos inquietou à medida que fomos recebendo os contactos, porque obviamente percebemos que a nossa amostra não era significativa da população portuguesa. Ela dizia respeito, acima de tudo, a uma população academicamente mais estruturada, predominantemente do litoral, do que outro tipo de população. Mas mesmo assim, num espaço de um ano, eu diria menos, porque nós tivemos que encerrar para depois organizar estatisticamente o nosso estudo a 31 de outubro de 2022, a recolha de testemunhos diretos, nós conseguimos 512 depoimentos validados, de 562 entretanto recebidos. Também este estudo permitiu a definição da existência ou de identificação concreta por parte destes testemunhos de alguns alegados abusadores, onde obviamente a maior parte dos crimes estava prescritos, outros deixavam essa dúvida em aberto e foram devidamente encaminhados para o Ministério Público. Insistimos muito naquilo que, dentro do próprio direito canónico, pode e deve ser feito a este propósito, que, como dissemos, revelou a ponta do iceberg aqui de um problema que continua a ser muitíssimo importante. Só a título de exemplo, e já extra o nosso estudo, sabemos que, de novo, no ano transato de 2022, o número de referenciações de situações de abuso sexual à Polícia Judiciária bateu um novo recorde em relação aos anos anteriores. Dentro do estudo, e faz aqui parte, houve, como sabem, a pesquisa de material nos arquivos históricos e secretos dos arquivos em geral da Igreja, depois de uma autorização expressa do Vaticano, que chegou em junho, depois de algum atraso em relação àquilo que tinha sido combinado de início. E, portanto, quando nós terminámos os trabalhos, ou quando fomos avançando nos trabalhos, percebemos que, obviamente, o final dos nossos trabalhos seria sempre o princípio de outra coisa que, obviamente, impunha pensar-se, e foi por isso que não deixámos de estruturar sugestões e recomendações, segundo a parte do que nos pedem para estar aqui hoje junto de vós. E organizámos da forma que nos pareceu mais lógica, sugestões e recomendações para a própria Igreja Católica Portuguesa, sugestões e recomendações para a sociedade em geral. Para a Igreja Católica Portuguesa, insistimos desde logo na constituição de uma outra equipa que pudesse manter, acima de tudo, uma independência técnica, pessoal, científica da Igreja em si, que pudesse continuar a receber mais denúncias, que pudesse verificar e implementar medidas sugeridas, que pudesse também aprofundar o tema em si e que cuidasse ainda também de uma outra parte que nos preocupa, a coordenação do apoio psicológico, psiquiátrico, a vítimas deste tipo de apoio. Ficou também claro que seria muito importante que a Igreja assumisse uma nova cultura de Igreja cidadã, tornando mesmo em atos o que, em palavras, o Papa Francisco pede, nomeadamente tolerância zero em relação a este assunto, e para tal seria muito importante a intervenção preventiva sobre alegados abusadores e outras questões que nos pareceram fundamentais e que sugerimos, nomeadamente a formação, a supervisão de quem segue as vocações, não esquecendo, por último, um aspecto muitíssimo importante, que seria a necessidade de reparação das vítimas. De reparação, pelo menos através de um pedido de desculpas e de um pedido de perdão sobre o sucedido. Chegámos mesmo a sugerir a materialização desse pedido de desculpa e de perdão, mas pensámos também e sugerimos também a necessidade de diversos apoios, nomeadamente alguns que podem ainda incluir a necessidade de indemnização às vítimas. Por último, para a sociedade em geral, e fizemos também ainda alguns esforços já depois do dia 13 de fevereiro, nomeadamente no dia 3, na tarde do dia 3, fomos também recebidos pela Sra. Ministra da Solidariedade Social, numa reunião conjunta com a Sra. Ministra da Justiça, porque achámos que seria importante este estudo, à semelhança do que aconteceu com a Comissão Francesa, ser dilatado, ampliado para a sociedade em geral, e portanto ser percebido o fenómeno do abuso sexual de crianças na sociedade em geral, reforçando as questões de prevenção primária, também com o reforço de capacidades e de competências das famílias e das próprias crianças, nomeadamente aquelas que estão em meio escolar. Recordámos que existe, dentro da área da cidadania, já uma lei aprovada, que é a lei 6 de 2009, 6 de agosto, da chamada Educação para a Sexualidade. E falámos também muito da necessidade de diagnóstico precoce e de intervenção terapêutica, nomeadamente através do Serviço Nacional de Saúde. Nesse âmbito, estivemos também com o Sr. Ministro da Saúde no dia 9 de março, que depois articulou com o Coordenador da Área da Saúde Mental a possibilidade de respostas a vítimas sobre de abuso sexual enquanto crianças. Por último, falámos também nessa reunião que tivemos com as Senhoras Ministras de uma recomendação que nos pareceu útil trazer a debate, esperemos que os senhores deputados também a valorizem, como é óbvio, que seria a recomendação da alteração do artigo 118, número 5 do Código Penal, alargando para 30 anos de idade a idade do ofendido, antes da qual o procedimento criminal não se extinguiria por efeito de prescrição do crime. Alguns países têm feito isto, têm aumentado esta idade de prescrição, embora nós saibamos que do ponto de vista psíquico os crimes não prescrevem, mas do ponto de vista jurídico, pelo menos esta questão parece aqui importante. Por último, claro que o estudo revelou ainda diversas assimetrias da população portuguesa, que também importa repensar nesta fase e nesta altura, e sobretudo quando, apesar de tudo, quase que 20% da população portuguesa é menor de 19 anos, mas ainda enfrenta grandes dificuldades em várias áreas. E precisa, obviamente, de ser olhada de uma forma clara e eficaz na sua proteção e no seu desenvolvimento. Por último, como disse e termino mesmo, concluímos sentindo que este estudo foi de facto pensado a bom tempo, porque trouxe para o debate público questões muito importantes que permaneciam negadas ou ocultas ou omissas, pode ser estendida a outras áreas muitíssimo importantes da sociedade portuguesa e dentro dessa perspectiva, como disse há pouco, o final dos trabalhos desta comissão abre espaço para um outro princípio que todos esperamos seja útil e profícuo para as nossas crianças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Stres. Sobraram 5 minutos, o que é bom que vai crescer na parte final às respostas aos senhores deputados. Eu queria referir que o Sr. Pedro Stres é coordenador da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica. Faço isto só agora, porque não fiz há pouco e tem que ficar registado em termos de ata e daquilo que se passou nesta reunião. Entramos então agora, agradecendo esta intervenção feita por si, entramos então agora na fase das perguntas e respostas. Esta audição é feita com base em 3 requerimentos e, portanto, daremos a palavra a quem elaborou o primeiro requerimento. O primeiro requerimento foi elaborado pelo Chega e, por isso, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados e agradecer particularmente a presença dos membros da Comissão Independente e também agradecer o trabalho que foi elaborado, um trabalho certamente exaustivo, um trabalho muito importante, porque é importante nós percebermos o que realmente se passou. E por isso esta nossa pretensão, nossa e de vários outros partidos, em ouvir esta Comissão Independente, porque os portugueses precisam de respostas. E é importante nós deixarmos aqui já, no princípio, dizer que condenamos qualquer tipo de abuso e de abusador. Venha ele de onde vier, venha da Igreja Católica ou venha da sociedade civil, todos os abusadores têm que ser condenados, porque isto é uma preocupação que nós temos e eu creio que é uma preocupação de todos os partidos políticos, todos aqui nesta casa, o que está a passar em Portugal, inclusive o Dr. Pedro Stresch disse há pouco, que em 2022 houve um grande aumento também dos abusos de menores, abusos sexuais de menores. E isso é uma realidade, uma triste realidade e que nos faz a todos refletir. Eu vou muito direto às questões, queria fazer uma série de perguntas e abordar este relatório que foi elaborado. A Comissão diz que cruzou uma abordagem qualitativa e quantitativa na condução dos trabalhos, tendo procedido à recolha dos depoimentos das vítimas e, igualmente, do depoimento dos bispos, diocesanos e de superiores e superioras gerais dos institutos religiosos. A primeira pergunta que fazia era pedir que nos identificassem que institutos religiosos são esses, se os respectivos superiores vos transmitiram a sua experiência sobre estas matérias e se esses responsáveis tinham conhecimento direto de alguns casos. Depois, também dentro das suas instituições ou fora delas, se também houve conhecimento desses casos. Em caso da resposta ser positiva, se tomaram algumas medidas efetivas para, como diz o mote, quebrar o silêncio, ainda antes de ser do conhecimento público a existência da Comissão Independente. Senhor Presidente, eu não sei se isto será pergunta-resposta, se falarei os 10 minutos. Portanto, 10 minutos e depois a resposta no final. Ok. Depois, portanto, estas eram as primeiras perguntas. Depois afirma a Comissão que não tinha qualquer intuito, nem lhe cabia desenvolver qualquer prática de investigação criminal, tendo ficado assente que a Comissão remeteria para o Ministério Público informações extraídas dos testemunhos que revelassem a prática de crimes deste tipo, praticados em data situada dentro do prazo para o exercício do respectivo procedimento criminal. Diz também a Comissão que não assumiu a condição de sujeito processual, mas sim de elemento de ligação entre o testemunho recolhido e o Ministério Público. Devemos então presumir que fizeram uma depuração prévia dos factos que constituíam as várias denúncias. Ou seja, foi a Comissão que discerniu se os factos estariam ou não prescritos, passando-os ou não ao Ministério Público conforme a conclusão a que chegassem. Gostaria que nos respondessem também a isto. O que nos leva também a perguntar se os membros da Comissão estão sujeitos a alguma espécie de dever de sigilo e, em caso de resposta positiva, quais as consequências para a respectiva violação desse dever de sigilo. No ponto 30 do relatório, o que poderia fazer a Igreja para reparar o sucedido, a maior parte dos inquiridos refere que nada é possível fazer para reparar o mal feito. Mas existe uma grande expectativa da maior parte das vítimas de receber apoio psicológico, psiquiátrico, atual e futuro, para além de contarem com um pedido de desculpa por parte dos responsáveis da Igreja Católica Portuguesa. A Igreja Católica já disse também que está disponível para reparar as vítimas de abusos sexuais do ponto de vista financeiro e, como tal, se entendendo a ajuda monetária para tratamento psicológico, de acordo com o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, o que já sucede em pelo menos 30 casos, segundo aquele responsável. As perguntas que fazia é se a Igreja Católica acentua que está disponível para reparar, onde se inclui o pedido de desculpa dos responsáveis da Igreja e o financiamento de apoio psicológico, mas estará disponível para indemnizar. Qual era a vossa opinião sobre isso? Estará a Igreja, se tiver alguma conversa com os responsáveis da Igreja, estará ou não disponível para indemnizar? E qual a posição de princípio da Igreja Católica que vos demonstraram perante os eventuais pedidos de indemnização? Perguntas também importantes que queremos nós, e ouvi com atenção, é como é que foi feito todo esse processo? Todas estas investigações que os senhores fizeram, como é que foi feito? Se foi através de denúncias anónimas, ou foram pessoas que entraram apenas em contacto com os senhores para dizer que tinham passado por isto na sua vida? E falou também de que havia também muitos estrangeiros que também vieram fazer essa... que tinham sido abusados numa altura. Creio que não percebi mal, mas disse isso também. E a pergunta que fazia é como é que houve provas para isso tudo? Como é que provaram? Chegaram ao pé dos senhores e disseram, olha, nós fomos abusados. Se tinham alguma prova, se foram vítimas com os problemas todos que tinham na sua vida. Disse uma coisa muito importante também e que prova que por vezes o Estado falha. E o Estado falha particularmente na proteção às vítimas. É que disse que foi a primeira vez que as vítimas falaram com alguém foi com os elementos da Comissão. E isso é uma prova que o Estado falhou. Falhou e falha não só nestes últimos 49 anos de democracia, como falhou no tempo da ditadura também. Porque as pessoas passaram tantos anos, com problemas na sua vida, como disse o Dr. Pedro Seretes, muito bem, e nunca falaram com ninguém. Eu gostaria de saber se disseram porque é que nunca tinham falado com ninguém. Acho que é importante para a sociedade perceber isso também. Depois, não sei se têm esses dados, mas creio que é possível que tenham. Qual foi o espaço temporal em que existiram mais abusos? Mais ou menos em que anos é que existiram mais abusos, particularmente na Igreja Católica? E uma pergunta em relação também à Igreja é se consideram ou não que a Igreja não se colocou ao lado das vítimas. Sente-se por vezes em declarações de algumas pessoas, particularmente ligadas à Igreja, que a Igreja se tenta defender a si própria. E nós gostaríamos de saber se também têm esse sentimento de que a Igreja não se colocou ao lado das vítimas. Até teve uma resposta até ténue numa altura tão difícil, numa altura em que estes casos saíram todos cá para fora. Deu-nos a sensação, e gostaria de saber se a vossa sensação tinha sido a mesma, que a resposta foi muito ténue da parte da Igreja. E uma pergunta também em relação às vítimas é, se vos disseram, porque é que nunca fizeram queixa? Portanto, da mesma maneira que disseram que a primeira vez que falaram foi agora, porquê? Ou se fizeram queixa a alguém, porque é que nunca foram essas vítimas atendidas? Creio que seria importante também nós percebermos isto aqui. Por último, as notas finais e as recomendações da Comissão. Em 7 notas finais, a Comissão refere que as 512 vítimas diretas puseram no encalço de pelo menos outras 4.300, que se multiplicadas pelo número de vezes em que cada uma delas foi vítima de abusos sexuais, podemos estar a completar muitos milhares de crimes. Como é que vão chegar a todas essas vítimas? Sabemos que foi constituído um grupo VITA que manterá vivo este canal de denúncia, mas o que perguntamos é se esta profissionalização do mecanismo de recepção das queixas corresponde mesmo, em vosso entender, ao papel para o qual a Comissão foi pensada. E bem assim, se vai continuar a ser a Comissão ou o Grupo VITA a fazer a triagem de quais as queixas que ainda são suscetíveis de serem perseguidas criminalmente. Se não consideram que já seria a altura de entregar o tratamento deste assunto ao Ministério Público exclusivamente. No que concerne às recomendações, destacaríamos o seguinte. A recomendação dirigida à Igreja de dar cumprimento ao conceito de tolerância zero proposto pelo Papa. Qual é a ideia da Comissão quanto ao que a Igreja Católica deverá fazer para dar cumprimento a esta recomendação? De igual modo, perguntamos como entende a Comissão que a Igreja Católica deverá fazer para dar cumprimento à recomendação de supervisionar os membros da Igreja de forma continuada e externa, nomeadamente na área da sexualidade, a sua e a das crianças e adolescentes. Quanto à recomendação dirigida à sociedade civil, de aumento da idade da vítima para efeito de contagem dos prazos de prescrição, dizer-vos que corresponde a propostas que o Chega já fez, aqui nesta casa, já fizemos variedíssimas propostas em relação a isso, e perguntar se tem existido algum contacto com o Ministro da Justiça a esse respeito e qual é a posição da mesma sobre esta matéria. Depois é uma curiosidade, disse o Dr. Pedro Stresch, que houve 512 casos validados em 562. A pergunta que lhe faço é porque é que foram invalidados os outros casos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O segundo requerimento que deu entrada foi do Partido Socialista e para o efeito das primeiras perguntas dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós queremos começar por cumprimentar os membros da Comissão Independente e agradecer o trabalho notável que fizeram, que permitiu que se desocultasse a realidade terrível de crianças que entretanto cresceram, mas que foram vítimas de crimes que causam danos cuja reparação não é possível. Aliás, estreou no dia 29 de março passado um filme francês chamado Je verrai toujours vos visages, inspirado no estudo da Comissão Francesa. Enfim, e uma das conclusões é exatamente a de que É importante que os agressores peçam perdão. As vítimas têm direito a esse pedido, mas os agressores não têm direito ao perdão, porque o perdão, como dizia Yankelevich, é uma bênção que pode ocorrer ou não. Portanto, enfim, a Comissão merece a nossa gratidão por ter desocultado esta realidade de 7 décadas, mas, enfim, penso que também compreenderão que neste momento queremos, sobretudo, deixar uma palavra às vítimas que deram o seu testemunho neste estudo. Nós lemos-lo de fio a pavio com toda a atenção e, de facto, é impossível não nos deixarmos angustiar por relatos de vítimas que têm, enfim, um denominador comum, que é a extraordinária vulnerabilidade. Todas as vítimas são vulneráveis em algum momento perante o seu agressor. Mas aqui o que é muito perturbador é a vulnerabilidade destas vítimas em razão de várias circunstâncias. Por um lado, a idade, mas também o facto de predominarem, enfim, nos termos do próprio estudo, as crianças órfãs e filhas de famílias monoparentais e crianças que estavam entregues a instituições e que, portanto, não tinham, por um conjunto de circunstâncias, possibilidade de, a quando da vitimização, a fazerem cessar, dando conta dela. E, portanto, queria deixar uma palavra para as vítimas que nos permitiram agora, através do seu testemunho, conhecer este horror. E este horror confronta-nos, a nós, deputados nesta 15ª legislatura, com o dever de, lido o relatório, trazermos algumas sugestões a debate. E, portanto, era essencialmente sobre isso que eu gostaria muito de ouvir os membros da Comissão Independente. Depois de lermos o relatório, enfim, começámos a refletir sobre as nossas próprias respostas ou aquelas com que gostaríamos de avançar e, em primeiro lugar, identificámos dois campos. Um que tem a ver com as vítimas passadas que foram identificadas e relativamente às quais, no presente, é preciso considerar um modelo de reparação dos danos que sofreram. Portanto, temos um primeiro domínio, que é esse domínio da resposta às vítimas passadas, mas, como legisladores, preocupa-nos particularmente o futuro e, portanto, a prevenção e a repressão de crimes sexuais contra crianças no futuro. E, por isso, olhando para as recomendações gerais, há alguns aspectos que queríamos enfatizar e sobre os quais gostaríamos de ouvir a opinião da Comissão. O relatório é muito conclusivo e bem, penso, no sentido de dizer que, e estou-me a referir àquilo que vem afirmado em vários sítios, mas na página 451, logo também nas conclusões gerais, que, enfim, daquilo que estudaram, não resulta evidente a necessidade de agravar as molduras penais, nem de eliminar a possibilidade de aplicação de penas de substituição. O que sugerem é uma alteração do número 5 do artigo 118 do Código Penal, que se relaciona com o prazo de prescrição do procedimento criminal. A proposta que a Comissão traz é bastante mais prudente e mais sensata do que outras propostas antes apresentadas. Nessas propostas, o prazo começava a correr aos 30 anos ou depois e não acabava necessariamente aos 30 anos, como resulta do relatório, e, portanto, estamos muito disponíveis para considerar a solução proposta neste relatório. Todavia, há outros dois aspectos que nos parecem igualmente importantes. Um deles tem a ver com a criação de canais de denúncia, porque, como se diz, e muito bem, no relatório, o objetivo não é que 40 ou 50 anos depois se identifiquem os agressores e se punam esses agressores. O objetivo deve ser evitar que estes crimes aconteçam ou reagir-lhes o mais depressa possível. E, portanto, por essa razão, a criação de canais eficientes de denúncia é fundamental. E concordamos também com a conclusão vertida no relatório de que o regime de denúncia obrigatória, tal como está previsto no Código de Processo Penal, não torna obrigatória a denúncia para os membros da Igreja Católica, ou para os membros da Igreja. E, portanto, parece-nos que é necessária a alteração do artigo 262 do Código de Processo Penal para que os deveres de denúncia não resultem da qualidade do denunciante, mas para que resultem, isso sim, das características das vítimas, e não nos referimos exclusivamente às crianças, mas referimos-nos a vítimas particularmente vulneráveis em razão de várias circunstâncias, como diminuições de vários fatores, nomeadamente diminuições cognitivas. Portanto, acompanhamos a ideia de que é preciso revisitar o problema da denúncia, criando canais de denúncia e alargando o regime da denúncia obrigatória. E, finalmente, também concordamos com... O relatório não o diz assim expressamente, mas em várias partes do relatório diz-se que é preciso alterar a cultura da Igreja e diz-se que o problema naturalmente não é só da Igreja, o problema é das instituições totais, das instituições fechadas, às vezes também da família, e que portanto é preciso encontrar formas de garantir que as crianças vítimas destes crimes deixem de o ser. E por essa razão ocorreu-nos que poderia ser útil transpor para a prevenção dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de crianças, aquilo que já existe e que está a ser implementado no âmbito da prevenção de outros crimes, que são os programas de compliance ou de cumprimento normativo, com a exigência nas organizações, dentro das organizações, de um elemento externo que possa garantir essa fiscalização, mas também com a criação de códigos deontológicos e de regras muito concretas de conduta. E aqui eu gostaria de pedir a ajuda, ou gostaríamos de pedir a ajuda da Comissão, porque para a elaboração desses códigos e para a criação desses programas de compliance são muito úteis as sugestões concretas que possam deixar-nos. E neste relatório já encontramos algumas dessas sugestões concretas. Por exemplo, evitar que as crianças estejam sozinhas com adultos em espaços fechados, garantir que há sempre entidade externa que avalia o que se passa dentro da instituição, e portanto gostaria de perguntar se para a elaboração desses programas de cumprimento normativo há algumas outras sugestões que possam deixar-nos. Finalmente, eu acho que seria também importante enfatizar, e era com isso que queria concluir, que aprendemos muito com este estudo e que isso será importante para abordagens futuras. Nomeadamente um aspecto que me parece muito interessante, que tem a ver com o facto de a descoberta da criança e dos direitos da criança ser um movimento tributário da descoberta dos direitos das mulheres. Essa é uma parte do estudo que me parece particularmente interessante sob o ponto de vista das reflexões futuras. Enfim, esta ideia de que só a partir da década de 70 é que se começaram a reconhecer com autonomia os direitos das crianças e que essa descoberta é de algum modo consequência da descoberta dos direitos das mulheres. Ficamos muito gratos por todos os contributos que nos possam dar. Aquilo que sobretudo queremos é que este relatório não seja em vão. Queremos garantir que agora, da nossa parte, conseguiremos encontrar respostas adequadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há um terceiro requerimento, que é do PSD, e para o efeito das respectivas perguntas, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os membros da Comissão, agradecendo a presença aqui, a disponibilidade de virem dar o vosso contributo e de nos ajudarem a melhorar o nosso processo legislativo no que aos abusos menores diz respeito, e também parabenizar-nos por o trabalho que foi feito, exaustivo e muito útil e importantíssimo para a Igreja Católica particularmente, mas para a sociedade portuguesa em geral. Eu retive da exposição que fez e da documentação que consultei uma preocupação que também é a preocupação do PSD, que é a necessidade de chegar mais longe, de chegar a outras vítimas, em outros espaços, em determinados espaços e anos, e portanto seria importante replicar este modelo em outras populações menores. Refiro-me aos centros de acolhimento, às escolas, ao desporto. Nós sabemos que há uma panóplia de locais propícios e que há a percepção que há muito mais casos para além dos da Igreja Católica, e penso que também este relatório ajudou a essa percepção e gostaria de perceber se têm também essa percepção e se têm algumas sugestões para além das recomendações que fizeram particulares à Igreja Católica, à sociedade em geral, se há algumas recomendações para outros institutos, uma vez que também ouvi, tinham feito uma reunião conjunta com a Ministra da Justiça e com a Ministra do Trabalho e Segurança Social, portanto, as duas áreas que tutelam crianças e jovens, e já agora, se não fosse indiscrição da minha parte, saber o que é que resultou dessa reunião e que medidas, e se resultaram daí algumas medidas concretas para este zílio. Eu queria ainda aproveitar a circunstância de haver duas pessoas. Nós já tivemos, há uns anos atrás, um processo de abusos de crianças em outras circunstâncias e que teve a feliz coincidência de replicar duas pessoas que já estiveram envolvidas no processo anterior, que é o caso da professora doutora Ana Nunes de Almeida e do professor doutor Daniel Sampaio, no caso Casa Pia. No caso Casa Pia resultaram uma série também de recomendações e resultou talvez uma alteração legislativa no Código de Processo Penal que ainda hoje é considerada revolucionária. Algumas foram tidas como muito úteis, outras foram tidas como menos úteis e levaram já até algumas foram até já posteriormente alteradas. Para nós, legislador, é muitíssimo importante o que é que nós, em termos de legislativos, em matéria de prevenção e de reparação, podemos melhorar. Na altura, o que se alterou, alteraram-se de forma, já se alterou a prescrição, também na altura, e eliminaram-se algumas expressões absolutamente arcaicas, como atos homossexuais, passaram só a ser atos sexuais na lei, a lei identificava os abusos como atos homossexuais. E houve depois algumas críticas, principalmente em relação à figura do crime continuado, e que foi alterada, que voltou depois à fase original, mas houve também nessa data o segredo de justiça, as escutas e as prisões preventivas foram alteradas. Entendem que o sistema, essa alteração, a avaliação que fazem dessa alteração produzida já há 20 anos atrás, terá sido insuficiente? Haverá mais alguma coisa que nós, enquanto legislador, possamos fazer? É uma pergunta que gostaria de deixar para que, se alguém nos pudesse ajudar, e seria útil para nós no nosso processo legislativo. Uma outra reflexão que me parece importante é o reforço que também está previsto numa das recomendações que fazem no empoderamento da criança e na prevenção, o reforço da sensibilização das crianças e do seu empoderamento. Se há alguma forma, ou tem alguns conhecimentos em termos de direito comparado, outras experiências noutros países, de para além do ensino, da educação, o sistema educativo é essencial nesta matéria, mas para além do sistema educativo, onde é que poderíamos, de facto, trabalhar melhor esta situação? Nestes espaços religiosos com algumas práticas, digamos assim, de segredo ou de pecado ou regras que não são propriamente as regras que nós teremos aqui que levar em consideração, porque o Estado é laico e nós não teremos que levar essas considerações, se acham que uma maior intrusão nos segredos profissionais e religiosos, uma maior intrusão do direito, não é? Nesses segredos, poderia ser uma forma de diminuir e de aumentar a esfera de proteção das crianças. São direitos contraditórios que teriam que ser ponderados. Fazem também uma recomendação, que é a institucionalização de um provedor da criança, que eu penso que seria, pensariam que ser um canal aberto para a recepção de denúncias, de uma forma mais independente, que de facto levanta algumas questões constitucionais. Nós estamos num processo de revisão constitucional e esta figura poderia ser interessante para ser discutida nessa comissão eventual, sendo certo que não há nenhuma proposta de nenhum partido a criar o provedor da criança. E, portanto, cria-se assim também aqui alguma dificuldade. E o que me leva a perguntar, no caso de não conseguirmos, de certa forma, fazer nascer esta figura, se veem em algum outro instituto ou algum outro organismo já existente a possibilidade de, no imediato, ser capaz de ser um canal de recepção das denúncias. Seria importante porque eu tenho que o tempo, a urgência nestes casos tem que ser um princípio que nos deve alimentar. As crianças têm particularidades que não se compadecem com os tempos dos adultos e precisam de facto de um tempo mais curto, se é que nós lhe queremos de facto fazer valer, digamos assim. E, portanto, eu numa de talvez agilizar, e enquanto não há provedor da criança, se vem em algum outro organismo que já exista, há a possibilidade de nós podermos fazer esse canal aberto. Do que eu ressalto nas recomendações que fizeram, há algumas que são particularmente marcantes, pelo menos foram para mim, que foi o lugar da vítima. Eu acho que com esta comissão o lugar da vítima foi finalmente percebido que deve ser o essencial e o ponto fulcral da atividade criminal e toda a investigação, a vítima em primeiro lugar, que não se passava, porque, como sabem, há relatos absolutamente que são um bocadinho demolidores, do sabiam, calavam-se, mudavam de lugar e ficava tudo na mesma. Há vários relatos, mais ou menos, a dizer isto, não estou a repetir e preciso verbis a ler, mas há um relato para mim absolutamente aterrador, que de alguém que diz que a igreja é uma máquina de fazer pedófilos. Está lá, está no relatório. Isso foi uma coisa que me foi uma coisa que me chocou de uma forma atroz. É a percepção que as crianças, enquanto na altura já, e agora já os adultos, têm, de facto, do comportamento de impunidade que havia na Igreja. Eu acho que este lugar da vítima, também nós podemos, em termos, se tem algum contributo para se poder melhorar e recentrar, de facto, o problema na vítima e não noutras circunstâncias, como foi o caso aqui da... E na reparação. Esta comissão também seria suposto ter dado algumas indicações e conselhos sobre a forma de reparação, que me parece que depois não foram concretizados porque se entendeu que não era representativa. Foi o que eu percebi do relatório, posso estar equivocada, mas o que eu percebi é que se imiscuíram dar algumas considerações em termos da reparação das vítimas ou de medidas a aplicar à própria Igreja, precisamente porque entenderam, houve um entendimento que não era representativo o número de casos que estiveram sobre a vossa análise. E, portanto, e das medidas de prevenção, já aqui foi perguntado por outros colegas, de facto, o que nos importaria agora mais do que tudo era fazer a legislação e boas práticas que nós pudéssemos contribuir para que, de facto, a prevenção fosse eficaz, porque este crime é um crime irreparável. Depois de cometido, não tem reparação possível nas vítimas. E, portanto, e tudo o que nós pudermos fazer para o evitar, eu penso que é o foco que nós deveríamos ter, e tudo aquilo que possam contribuir com a vossa experiência, com as análises que fizeram de um caso e do outro, e quais são as diferenças que encontraram entre um caso, pelo menos as duas pessoas que estiveram no caso anterior, que diferenças, há diferenças substanciais entre os abusos anteriores e estes que encontraram agora, ou é tudo abusos e temos que, de facto, fazer alguma coisa no processo legislativo para podermos ajudar estas crianças a não, e as futuras crianças a não serem mais vítimas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminados os requerimentos, entramos agora então nas perguntas dos Srs. Deputados que não formularam requerimentos. Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica, agradecer o excelente trabalho que fizeram e que nos trazem, o esforço que fizeram e o empenho demonstrado na elaboração de um relatório que parece-nos bastante completo, com dados bastante chocantes, diria, e que nos mostra uma série de problemas no seio da Igreja Católica, que descreveu práticas de ocultação de abuso que são totalmente inqualificáveis e intoleráveis do nosso ponto de vista. São intoleráveis quer a própria prática, quer a ocultação desses mesmos atos que devem ser censurados de uma igual forma. Não podemos deixar de acompanhar as palavras que já foram aqui hoje proferidas e deixadas às vítimas que vieram dar o seu testemunho para a elaboração deste relatório, naquele que, do nosso ponto de vista, é um ato de verdadeira coragem que deve ser enaltecido e também, também deve ser visto como uma forma de prevenir abusos futuros sobre vítimas e outros jovens. De um ponto de vista legislativo, gostaríamos desde já de dizer que a Iniciativa Liberal trouxe a esta Assembleia da República, na passada sexta-feira, a apresentação de uma proposta para a criação do provedor da criança. Era já uma proposta que estava no programa eleitoral ao que a Iniciativa Liberal se apresentou em eleições para 2022 e que na semana passada traduzimos então numa iniciativa legislativa. No nosso entendimento, à semelhança de vosso, este seria um órgão essencial para salvaguardar os direitos das nossas crianças, pois teríamos assim uma estrutura especializada na proteção dos direitos, liberdades e garantias, que possa estudar com profundidade todos os temas que estejam relacionados com esta faixa etária da nossa população, que adquira conhecimento nesta matéria e também tenha como objetivo suportar aquelas que vão ser as decisões dos atores políticos, tais como o Governo ou a Assembleia da República. Uma das outras propostas que a Comissão Independente apresentou foi alargar os prazos de prescrição dos crimes relacionados com o abuso sexual a menores. A Assembleia da República leu atentamente o vosso relatório. Vários partidos que estão aqui presentes apresentaram as suas propostas nesta matéria. A Iniciativa Liberal também foi um desses partidos e temos reconhecido que Portugal é um país com características específicas, muito próprias, na qual os jovens saem cada vez mais tarde de casa dos pais e isto obriga-nos a repensar os prazos de prescrição propostos e, portanto, avançamos com um prazo de prescrição um pouco mais ambicioso que vai para até aos 40 anos da vítima. Isto porque a proposta que a Iniciativa Liberal apresentou não se cinge somente aos abusos que foram perpetrados no seio da Igreja Católica, pois é verdade, e o doutor Pedro Estrato já referiu na sua intervenção inicial, que os crimes de abuso sexual não se circunscrevem-se numa grande percentagem ao seio familiar. E do nosso ponto de vista, uma vez que os jovens saem cada vez mais tarde de casa dos pais, em média aos 34 anos, isto significa que estão numa enorme dependência financeira e familiar até essa idade e muitas vezes até mais tarde. E isso impede-os de limita-os naquela que é a sua liberdade de denúncia deste tipo de crimes. E, portanto, foi este o nosso entendimento e apresentamos essa nossa proposta. Gostaríamos, portanto, de vos perguntar, e sabendo que há tópicos que podem ter uma intervenção parlamentar, a qual entendem que poderiam ser iniciativas relevantes, como é que a Assembleia da República pode intervir no sentido de melhor vermos salvaguardadas aquelas que são os interesses das crianças? Perguntar também, e isto prende-se com as declarações públicas que reportam a existência de mais de 100 abusadores que ainda se encontram no ativo. Sabendo deste facto e avisados os superiores hierárquicos, para este perigo. Que medidas preventivas já vos foram comunicadas que tenham sido implementadas até hoje? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de, na pessoa do Sr. Dr. Pedro Stres, cumprimentar toda a Comissão Independente e saudar também o trabalho desenvolvido, que compreendemos que terá sido também, para cada um dos envolvidos, algo de marcante para a vida, e que essa partilha dessa dor possa servir para fazer diferença daqui para a frente e efetivamente conseguirmos atuar sobre uma realidade que, como bem referiram, não está circunscrita ao meio Igreja Católica e, sobretudo, aquilo que foi revelado é uma ponta de um iceberg com uma dimensão que nós dificilmente conseguimos realizar, digamos assim. E começa logo por chocar-nos quando percebemos que a média de idades destas vítimas é de 11 anos, a rondar os 11 anos, com diferença naturalmente entre os sexos, mas, quer dizer, é chocante este ponto de partida e que também nos coloca perante uma responsabilidade de algo que também referiram, que é esta ideia de uma cultura de direitos das crianças, da criança enquanto sujeito de direitos e enquanto em si mesmo um valor que nós temos que proteger e como ao longo do tempo, houve alterações naturalmente, mas em que durante muito tempo a ideia da criança enquanto a criança propriedade, a criança instrumento, digamos assim, isso teve um impacto também, depois vemos do ponto de vista das ideias e da cultura dominante. Queríamos também realçar a importância da criação desta comissão e isso é também, de certa forma, reconhecido na medida em que as próprias vítimas dizem que um dos motivos para terem pela primeira vez partilhado aquilo que passaram foi a criação desta comissão independente que lhes garantia segurança, que lhe transmitia confiança, que tinha profissionais reconhecidos e que seria externa à Igreja e, portanto, tinham este espaço e só isso julgo que é um ponto de partida importante. Daquilo que nos é possível analisar do relatório, queria, isto era um primeiro ponto que gostaríamos que pudessem também desenvolver, já se pode tirar algumas conclusões. Com todas as ressalvas científicas do mundo que têm a ver com a amostra, se a amostra é representativa ou não, mas desta realidade em concreto, quer a nível de fatores de risco, quer a nível de a diferença que faria uma intervenção primária, uma cultura de intervenção primária, quer depois da importância na vida concreta de cada um de medidas de reparação e de proteção também. E nós temos procurado fazer um estudo, fazer uma ponte com aquilo que foi o trabalho da Comissão Independente para conhecer as condições em que este trabalho foi feito e saber, sobretudo, e esta é que é a grande questão, a sequência que devemos dar nesse âmbito. E, portanto, uma primeira questão é, para além desta reunião com a Assembleia da República, que julgo que é um espaço e é um órgão privilegiado para a intervenção, que outras reuniões com as diferentes tutelas tiveram ou estão em vias de ter, com outras entidades, sejam elas públicas ou privadas, também possam ter interesse e possam elas próprias ser agentes da intervenção. E também qual é a avaliação que fazem do grau, digamos assim, de implementação ou de acolhimento das recomendações que fazem, quer aquelas que são dirigidas à Igreja, quer aquelas que são à sociedade em geral. O alargamento, que acho que foi, se não foi unânime, julgo que até foi unânime, da idade, pronto, da idade a partir da qual, até onde não cessam o prazo, isso, julgo que isso é a questão mais simples, digamos assim, porque a mudança da lei é um ato. A mudança das mentalidades, a mudança da forma de funcionamento das organizações é muito mais exigente. E, portanto, não nos descansa, digamos assim, esta alteração para após 30 anos, porque, enfim, essa de facto é a parte mais simples do problema. E nós preocupamos-nos também e sobretudo, quer dizer, o que é que se faz relativamente às vítimas que já existiram, mas sobretudo com o evitar que haja mais vítimas e evitar que haja também mais abusadores. E, portanto, achamos que a nossa preocupação deve ir para além da atuação pontual e deve ser um bocadinho mais ampla na prevenção, no combate, no apoio e a recuperação das vítimas. E, portanto, gostaríamos de também perceber, do ponto de vista da prevenção primária, que papel pode ter a educação para a sexualidade ao longo, com conteúdos diversificados, naturalmente, ninguém põe isso em causa, ao longo do crescimento. E como precisamos também de envolver os encarregados de educação, os pais, enfim, a família, nessa mesma educação, uma vez que aquilo que resultou da lei da educação sexual, propriamente dita, tinha um alcance muito superior àquilo que alguma vez foi implementado. Ou seja, pretendia exatamente convocar a comunidade, as famílias, os diferentes atores educativos, enfim, para também para que essa educação não ficasse só na escola e não ficasse só nos alunos, não é? E, de facto, essa é outra questão que coloco. Qual é o nível de formação que existe hoje nos diferentes profissões que podem detectar estas situações ou podem preveni-las para reconhecer estas questões? E uma outra coisa que eu julgo que se prende com isso é que grau de confiança se dá às vítimas, que grau de confiança se dá à palavra de uma criança nestas questões. Porque eu julgo que aí também está uma parte do problema. Temos que acreditar nas vítimas em geral. Julgo que isso é uma conclusão a tirar para todas as vítimas, todos os crimes, não é? Dar mais crédito à vítima. Mas nestas vítimas em particular, julgo que deveríamos ter uma outra cultura de valorização da sua, do seu papel e daquilo que venham a ser as suas atitudes, os seus relatos, enfim. Há uma outra questão que tem, de certa forma, gerado alguma discussão, digamos assim, que é a questão do empoderamento da criança. Como é que nós podemos, ou em que momentos é que é possível fazer diferença a criança em processos deste tipo? Porque percebemos o porquê da discussão em torno desta questão, entendemos que, de facto, o centro não pode estar, a responsabilização não pode estar na vítima, mas é óbvio que é preciso haver medidas de autodefesa e que nós na vida temos que as ter. E que de forma é que isso pode ser feito sem estragar a infância, digamos assim, às crianças. E, portanto, eram estas o conjunto de perguntas. Apenas uma... Isso é abordado, de certa forma, no relatório, mas conhecer se estas vítimas, ou, digamos assim, a grande maioria, uma parte ou uma minoria, era já acompanhada do ponto de vista da saúde mental. Porque, naturalmente, pode até não ter sido, não ter feito o relato, mas isso também já deve é ser uma manifestação do dano que lhe foi causado pelo abuso que lhe foi, de que foi vítima. E, portanto, eram este conjunto de perguntas que gostaríamos de abordar, sem prejuízo de, entretanto, aparecerem outras questões. Agradecer uma vez mais o trabalho da Comissão Independente, que nos ensina e nos abre muitos caminhos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da Comissão Independente de forma muito direta, mas muito sentida, a agradecer o vosso trabalho. Porque creio que o fizeram com a ponderação e a exigência que um tema como este merece, e do vosso trabalho, das vossas reflexões, das vossas dúvidas até, o Poder Legislativo também pode aprender e melhorar na resposta a este dossiê tão complexo. Queria também nesta intervenção, na parte inicial desta intervenção, dar a necessária nota de solidariedade para com todas as vítimas, para com as famílias e de exigir de todos, incluindo da Igreja Católica, o necessário saber estar à altura do que estas vítimas passaram e do respeito que lhes é devido também no saber estar à altura perante estas circunstâncias. Porque percebemos, o vosso relatório foi uma pedrada tão grande no charco, que as reações que a própria Igreja Católica teve não foram reações unívocas, iguais ao longo do tempo sequer, foram evolutivas, e que em alguma medida até se materializaram como uma espécie de braço de ferro contra a própria Comissão Independente, que é algo estranho, pelo menos seria pouco expectável num contexto em que a mediatização até levaria a outras conclusões. E eu creio que a qualidade do vosso trabalho e a solidez do vosso trabalho vos permitiu dar uma resposta que foi inatacável a quem, com o distanciamento necessário, olhava para ele. E eu não vou fazer tanto perguntas sobre as vossas recomendações, um larguíssimo rol de perguntas que foram feitas abarcam isso, mas queria discutir alguns temas e beber das vossas reflexões, porque são os debates, creio eu, estruturais sobre a questão relativa aos abusos sexuais sobre crianças, por um lado, e por outro lado, a como se lida com crimes que criam vítimas e que a forma de punir os crimes, de investigar os crimes, pode levar a uma revitimização. Porque isso acontece neste cenário, acontece em vários outros cenários, e aqui são debates que nos exigem, nós temos discutido isso a miúdo aqui na Assembleia da República. Em particular, a ideia da consequência, isto é, uma vítima tem que ter o espaço seguro para poder denunciar. Isso advém de uma vertente social. Nós devíamos ser uma sociedade que soubesse gerir bem essa realidade, não ser preconceituosa, não ter dúvidas, não partir para o pressuposto que a vítima tem que provar que é vítima sempre à cabeça, quase como sendo a dúvida recaindo sobre a vítima e não sobre o criminoso ou criminosa, quem perpetrou o crime. Como é que nós podemos melhorar isso e como é que se conjuga isso com as bases fundamentais do Estado de Direito? É que qualquer pessoa é inocente até ser provado que é culpada. E há aqui, portanto, interesses que ambos são pilares de um Estado de Direito, mas que podem aparecer antagónicos nesta realidade. Eu creio que esse é um dos debates fundamentais. Como é que nós nunca descuramos as vítimas sem exigir também uma seriedade ao procedimento da justiça que não leva depois a consequências nefastas? Por outro lado, vocês confrontaram-se com isso, quer dizer, avaliaram um conjunto de casos, assumem, façam uma análise estatística, que há muito mais que as denúncias que vocês encontraram, e depois dessas denúncias que se foram materializadas em casos concretos, há um número muito reduzido que são indicados ao Ministério Público. E aqui podemos dizer até, eventualmente, daqueles que vão, pelo menos teoricamente, daqueles que são indicados ao Ministério Público, alguns que podem não ter, não ser levados até ao final, isto é, não ser deduzida a acusação. Quem tem uma posição cética sobre o processo poderá dizer, e eu não queria aqui usar isto como caricatura, mas apenas como pontos de vista sobre a realidade do processo em si. Poderá dizer, bem, mas se há tão poucos casos que chegam a bom porto do ponto de vista de deduzir a acusação e ela ser materializada, ser provada, ser realizada, as vítimas não partem logo derrotadas à cabeça, não há aqui um afastamento da justiça para essas vítimas, não há em si uma ideia de que não vale a pena fazer uma denúncia porque ela não gera consequências. E, por outro lado, não é também isto uma forma de colocar aqui visíveis as limitações do processo penal, do Código Penal? Não ficam visíveis neste contexto? Porque parece que nós condenamos socialmente ou até moralmente mais uma conduta. Essa condenação vive ao longo da vida da vítima, mas existe uma limitação do ponto de vista penal, até para a salvaguarda de todo o avanço que nós fizemos enquanto direito penal, o direito de processo penal ao longo do tempo. Isso não leva a uma certa inconsequência? E por outro lado, mas o próprio processo penal não fica em causa com tão pouca consequência das acusações que há? Ou nós, ao pensarmos assim, não estamos a pensar erradamente? Não deveríamos pensar antes que, para lá de outras esferas, a vertente penalista, a vertente penal, tem aqui, mesmo que permitisse uma condenação, que essa condenação já valia a pena que toda a Constituição Penal existisse? São as duas formas de olhar para o copo, meio cheio e meio vazio. Mas como é que se gera estes interesses todos, como é que se consegue conjugar isso numa ideia que, de facto, existe uma consequência do ponto de vista de justiça, não apenas do ponto de vista da organização, seja a Igreja Católica, seja um outro espaço qualquer, e como é que essa consequência do lado da justiça não é feita sem colocar em causa o descrédito da justiça, isto é, nem na salvaguarda, por um lado, do pressuposto da inocência, nem por outro lado, na ideia de que a justiça em si é inconsequente, porque nunca consegue provar, porque nunca consegue ter resultados. E é curioso como vocês, eu creio que isso também advém da forma também como foram criados, como é que a Comissão foi criada, porque as vossas recomendações são dualistas desse ponto de vista, até pelo menos dualistas. Partem do pressuposto das alterações ao Código Penal, com estas ponderações, mas partem do pressuposto que há alterações e respostas que a própria organização, Igreja Católica neste caso, deve dar. E é curioso como, por exemplo, quando vocês referem a questão da suspensão de padres em exercício, o fazem ao arrepio do que é o processo penal. Aliás, isto é uma avaliação minha da reação que a Igreja teve. Uma das reações que nós tivemos de vários bispos foi dizer: bem, mas nós não conhecemos o teor cabal da acusação, não vamos suspender pessoas preventivamente sem conhecer esse teor cabal. Não vou entrar nas provocações das listas, se eram listas, não é verdadeiramente o que me interessa aqui discutir, porque aqui, na vertente da organização, seja ele instituição do clero, a Igreja Católica, seja ele uma instituição de ensino superior, como nós vimos acontecer agora recentemente, há esta vertente do ponto de vista organizativo que existe além do processo penal, além das consequências do Código Penal. E por isso, não advém de investigação judicial, não advém de consequências previstas do ponto de vista de uma pena que tem que ser cumprida, mas advém da exigência que uma organização deve ter sobre si própria, sobre quem a representa e sobre quem materializa a persecução dos seus objetivos, da forma que for. Desse ponto de vista, as vossas recomendações do ponto de vista da organização então, são também um bom exemplo para nós aprendermos para outras organizações. Porque um código de conduta pode e deve ter um conjunto de previsões do ponto de vista do domínio social que podem ser mais ou menos preventivas no que toca a abusos sexuais sobre crianças, mas já agora no que toca a assédio sexual, etc. E desse ponto de vista eu creio que é importante essas vossas reflexões e acho que elas nos interpelam a nós, eu gostava também de ouvir a vossa experiência para como melhorar desse ponto de vista o nosso pensamento e a nossa ação aqui na Assembleia da República. Por último, as vossas exigências para com a sociedade como um todo, nem que o Estado também é parte, na ideia da proteção das crianças. É muito importante, já foi referido anteriormente, o configurarmos a criança como um sujeito de direitos, e isso é fundamental que aconteça. Ela pode, tem uma tutoria, tem responsáveis por ela, mas é em si um sujeito de direitos e tem que ser valorizado nesse contexto, mas de certa forma nós, enquanto sociedade, desvalorizamos esse sujeito de direito. E isso é um dos aspectos que é difícil de mudar socialmente. E eu termino com esse pedido de ajuda, porque eu creio que ele é também fundamental para respondermos a isso, e termino como comecei, agradecendo o vosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da Comissão, desde já agradecendo por todo o trabalho que desenvolveram, sem dúvida absolutamente nenhuma que temos todas e todos uma dívida de gratidão para com a Comissão, porque num tema tão difícil como este, conseguiram fazer um trabalho de elevada responsabilidade, sentido de compromisso para com as vítimas e, de facto, nunca seremos capazes de retribuir esse mesmo reconhecimento pelo vosso trabalho. E agradecer também às vítimas por terem não só tido a confiança de prestarem o seu testemunho e quebrar aqui o silêncio, conforme é mote do próprio relatório final, para que possamos, em conjunto, procurar encontrar soluções que robusteçam não só o nosso ordenamento jurídico, mas também pôr fim a este tipo de abusos do ponto de vista da sociedade, no seu espectro até mais geral, porque acreditamos que este relatório é um pouco a ponta do iceberg, porque os abusos sexuais contra menores não ocorrem apenas no contexto da Igreja, mas têm um lastro em toda a sociedade que nos deve merecer a melhor atenção. E em relação àquilo que foram também as vossas conclusões, o PAN concorda com as conclusões e recomendações que têm vindo a ser não só divulgadas, mas também com os depoimentos que aqui foram feitos e que nos convocam para uma maior reflexão do próprio estatuto da vítima, da sua valorização. Há uma descredibilização que não só se traduz depois numa revitimização, mas também numa impunidade deste tipo de crimes que tem, do ponto de vista cultural, também ser ultrapassado, porque não podemos descredibilizar o testemunho, em particular das crianças, o que é generalizado até em outros setores, não apenas na questão do abuso, mas também a todo o processo, quer de denúncia, quer de apoio depois social, económico e emocional, que nos parece que nos devem convocar para existir outro tipo de respostas. Em França, nós temos tido aqui também este exemplo modelar, ou seja, o reconhecimento que se traduziu, quer em processos indenizatórios, quer de apoio social, emocional e financeiro para as vítimas. Parece-nos que é importante replicar alguns modelos no nosso país, nomeadamente, e bem sabemos que a indemnização terá um efeito reparador naquela que possa ter sido a dimensão da vida da vítima, que possa ter ficado pelo caminho a componente dos estudos, da formação profissional ou de uma ascensão socioeconómica que estes episódios muitas vezes também condicionam, e nesse sentido o PAN propôs a criação de uma comissão de reparação e também de uma indemnização que nos parece que seja fundamental ser feita, até semelhante ao que aconteceu nos Balcãs com os crimes que prescreveram no âmbito da guerra, e portanto se calhar este paralelismo até com outros ordenamentos, e gostaríamos também de perceber como é que entendem e olham para este mecanismo de compensação aqui, não apenas nesta perspectiva dos abusos sexuais de menores no contexto da Igreja, mas até num contexto mais alargado, porque infelizmente os prazos de prescrição a serem agora alterados, e nós demos entrada de uma proposta que está neste momento também em curso para aumentar o prazo para os 30 anos, mas sabemos que ela só vai operar para o futuro, portanto temos que olhar para os casos que estão para trás e perceber em que medida então é que o mecanismo de reparação nos poderá ajudar a de alguma forma, contornando a questão da prescrição, a de facto garantir que estas vítimas, independentemente da sua idade, e ouvimos aqui idades muito dispares, mas a tal média dos 52 anos, mas tendo em conta que os efeitos repercutem ao longo de toda a vida da vítima, como é que podemos de facto reparar em alguma medida e garantir um apoio que não existiu. Até porque acredito, e de facto também gostaríamos de ouvir sobre isso, que todo este episódio e todo este trazer a público desta realidade possa ter tido um efeito até de gatilho nas vítimas, que podiam ter até em si recalcado muito aquilo que lhes aconteceu e faça todos estes episódios ter vindo a despertar aquilo que foi novamente, que muitas vezes é chamado como o fenómeno da revitimização. Por outro lado, e aqui já foi mencionado, parece-nos também seria importante, e o PAN falou também nesta questão, que era a revisão da própria concordata para o levantamento do segredo da confissão. Nós sabemos que esta é uma questão sensível, mas que de alguma forma, tal como acontece na medicina ou no direito, não faz sentido que alguém tenha conhecimento de um crime e que não possa pedir, dentro daquelas que são as regras deontológicas e aqui nas regras canónicas em vigor, não possa de facto ter um mecanismo que lhe permita pedir o levantamento do sigilo, ou neste caso o segredo da confissão, para poder que efetivamente pôr cobro a este tipo de abusos que se têm vindo a verificar. Até porque quando depois temos aqui dados no relatório que nos dão nota de que estão ainda em exercício de funções muitos dos abusadores que permanecem na atividade eclesiástica, eu acho que continuamos a ter aqui um problema do ponto de vista social que tem que ser abordado de alguma forma e que a própria Igreja tem que ser chamada também a contribuir para essa resolução. Depois, por outro lado, parece-nos que seria importante, e temos também, acompanhando as vossas recomendações, procurado ir mais longe naquilo que são a criação de comissões independentes, semelhantes à da Igreja, mas para o abuso sexual de forma mais alargada no contexto da justiça, porque efetivamente temos aqui um problema mais amplo na sociedade e gostaríamos de perceber como é que olham para a constituição de uma comissão que espelhasse este trabalho, mas numa dimensão de facto mais alargada de análise, e também como é que olham para a criação de comissões de reparação. Numa perspectiva ainda legislativa, para além da questão da prescrição, nomeadamente no que diz respeito aos depoimentos, também se existe alguma outra recomendação que achasse importante que esta Assembleia tivesse em consideração, e por fim, na dimensão da educação sexual, muitas vezes olhamos para uma certa polémica em torno das disciplinas de cidadania ou de educação sexual, mas há aqui duas dimensões que nos parecem muito relevantes.
Estou mesmo a terminar,
Sr. Presidente, e com a sua boa tolerância, a autonomia corporal, as crianças saberem que efetivamente têm o direito de dizer não e que o espaço do seu corpo é um espaço de autonomia que tem que ser respeitado, e por outra, a valorização dos seus testemunhos. E uma vez mais termino agradecendo por todo o trabalho que realizaram.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar, agora é a última intervenção, embora quase nem acreditemos nisso, não é? Sr. Deputado Rui Tavares do Livre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos e saúdo a presença aqui da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja. Desde já também compreendendo que deve ser muito difícil responder a tudo o que nós vos perguntámos. Algumas perguntas têm sobreposições e eu vou agregar algumas perguntas às muitas que já vos foram feitas. Mas acho que temos um trabalho muito importante a desempenhar todos. Também fizemos aqui, ao assinar em conjunto praticamente todos os partidos, um requerimento para dar início a um grupo de trabalho sobre este tema. Nós temos que estar à altura da coragem das pessoas que deram o seu testemunho, daquilo por que nunca deveriam ter passado na vida, em nome de que outras pessoas não venham a passar pelo mesmo nas suas vidas. E estar à altura não vai ser fácil. É muito importante, e a minha primeira pergunta começaria por aí, que essas pessoas que convosco falaram sintam agora que têm o acompanhamento necessário, porque imagino que para muitas delas possa haver um momento de refluxo se em algum momento sentirem que não está a ser dada essa resposta. Vocês mencionam no vosso relatório que há na amostra, portanto, e por testemunhos indiretos, vocês tiveram conhecimento de 7 casos de suicídios consumados. Esta deve ser, imagino eu, uma grande preocupação na vossa mente. Como evitar que outras pessoas possam cair no desespero de podermos ter outras tentativas de suicídio e como é que se pode fazer para assegurar que essas pessoas têm o acompanhamento necessário para sentir que aquela coragem que tiveram valeu a pena. Porque nós prometemos que valeria a pena. E acho que o vosso trabalho tem tido toda a seriedade e toda a sensibilidade até agora e, portanto, é muito importante ter uma opinião vossa sobre este assunto. Eu queria fazer perguntas que têm a ver com o passado e o futuro, tanto dentro como fora da Igreja. Saber até que ponto nós deveríamos... Nós não temos... competência nem mandato para trabalhar fora do domínio do direito nacional. Mas aquilo que virmos acontecer do lado da Igreja na revisão do direito canónico é um sinal importante para nós de se está a ser levado suficientemente a sério todo o trabalho que em vários países está a ser feito e aqui também ou não. Ou seja, tiraremos daí as nossas conclusões em termos do trabalho político que se faz nesta casa de se está a haver resposta ou não do lado da Igreja. E a esse nível gostaria de vos perguntar duas coisas. Uma, se acham que faz sentido sugerir, tal como aconteceu noutros países, em particular no Reino Unido, a revisão de certos cânones do direito da Igreja, em particular o 1395, que tem a ver com este tipo de crimes, mas que não tem nada sobre encobrimento ou sobre sonegação de informação. E se valeria a pena fazer essa sugestão e precisamente perceber se ela está a ser seguida ou não para tirarmos as devidas conclusões. O outro tem a ver com algo que já foi dito, aquilo a que eu, por dever de ofício de historiador, lembro-me dos cadernos de solicitantes, ou seja, é o crime de solicitar relações sexuais no decurso do sacramento da confissão. É impressionante pensar que também há relatos desses no vosso relatório e que isso, nós temos nos nossos arquivos centenas dos chamados cadernos de solicitantes. Pensar que as pessoas em séculos nos quais tinham medo da Inquisição, centenas ou milhares de pessoas foram à Inquisição denunciar esses crimes e que na altura eram tidos por crimes, portanto isto não são coisas recentes, que agora é que o costume sexual mudou e vemos como crime aquilo que não era. Não, isto era crime no século XVI, no século XVII, no século XVIII e julgado e condenado também numa taxa muito pequena como tal. Como é que vocês veem em relação à confissão que haja uma resistência em relação à denúncia de crimes que são conhecidos no âmbito da confissão, mas por outro lado que também haja crimes cometidos no próprio âmbito da confissão também, e se não há aí qualquer coisa que ao não bater certo tenha que ser mudada pela Igreja para que sentirmos mais confiança no diálogo entre autoridades civis e eclesiásticas. Gostaria de perguntar até que mandato deveria ter uma comissão transversal e multidisciplinar dedicada a outros espaços e a outros âmbitos, agora já fora da Igreja, pode ter a ver com outras religiões também, mas com federações desportivas, com escuteiros tanto seculares como religiosos, escolas, orfanatos, bem, e vários espaços concentracionários ou de grande proximidade ou de grande intercalação entre adultos e crianças, onde este tipo de crimes também possam ter decorrido. E, finalmente, uma pergunta sobre que orientação, que encaminhamento para além daquele que já está no relatório, pensam que poderia ser dado às sugestões que fazem sobre os prazos de prescrição e os prazos para denúncias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, feitas as perguntas, entramos agora na fase das respostas. A Comissão Independente tem 36 minutos para as respostas. 36 minutos. O Sr. Dr. Pedro Stres, com a sua experiência de coordenador, coordenará as respostas. É quem eu dou desde já a palavra.
E eu estava a combinar com o Dr. Fernando Negrão, se acharem bem, que nós vamos individualmente coordenar as respostas conforme os assuntos que acharmos que nos tocaram a cada um de nós enquanto membros da extinta comissão. Deixem-me só dizer uma coisa, eu gostei imenso de vos ouvir, eu gosto muito de viver em democracia e nunca me esqueço de uma frase que uma pessoa muito batida nestas áreas me disse há muitos anos atrás e que eu recordo, e que é: nós nunca podemos dar por garantido nem os direitos humanos nem a própria democracia, devemos lutar por ela todos os dias e nunca o esquecer. Nós tivemos um funcionamento muito engraçado, muito democrático, muito votado entre nós todos, porque somos todos pessoas diferentes, de áreas diferentes, com formações, crenças, práticas, whatever, diferentes, e foi também muito engraçado, e foi muito frutuoso, como foi ouvir-vos aqui todos. Se isto tivesse sido no começo do nosso trabalho, eu julgo que viríamos todos para aqui fazer uma residência, não digo artística, mas científica, durante pelo menos um mês, para vos ouvirmos e para também darmos respostas. Eu vou tentar usar 6 minutos dos 30 e vou seguir os pontos que eu acho que me caberiam ou me poderiam aqui caber responder dentro das perguntas dos vários senhores deputados. Começando pelo senhor deputado, o senhor Pedro Pinto, Dr. Pedro Pinto Chega, os institutos religiosos tiveram conhecimento, nomeadamente a Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, que é a CIRP, que engloba 127, eu estive ainda neste dia 27 de abril, justamente para falar com eles, e também fizeram parte dessa questão. Depois, assim, há uma questão que realçou e que de facto permanece assim, mas em todas as áreas. Por exemplo, no nosso estudo, só 4% das queixas deram origem à ação judicial, mas se nós olharmos para os crimes de abuso sexual em geral, vai sendo uma pirâmide desde a queixa até à condenação e à execução mesmo da pena, ou cumprimento de pena, a maioria das vezes até pode ser suspensa, e portanto vai sendo sempre uma pirâmide progressiva, que, juntando com uma outra pergunta que me é feita para a frente, nomeadamente pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, de facto, e agora estou a falar também da minha área profissional, a maior parte das crianças e adolescentes e as suas famílias partem ainda hoje em dia perfeitamente derrotadas quando olham para a expectativa perante o processo judicial que estas situações podem vir a desenrolar no seu futuro. Aqui encontramos, sobretudo, sentimentos muito repetidos de medo, de vergonha, de culpa, que são eles que fazem, como em quase todos os casos de abuso sexual de menores, o primeiro dos grandes silenciamentos, que é o autossilenciamento da criança em si e da sua dificuldade em falar. Primeiro, em nomear aquilo de que foi vítima, depois a quem dizer e como reagirá a pessoa a quem vai dizer, como olharão os outros para si própria, e é de facto isso que faz com que estas crianças acabem depois por viver quase que aquilo que nós chamamos uma situação de dupla privação ou de duplo abuso, que é o abuso que sofreram e depois a privação de não o conseguirem transmitir ou do mesmo não ser valorizado. Se a Igreja se colocou ainda ou não ao lado das vítimas, perguntou o Sr. Deputado. Eu tenho as maiores dúvidas sobre isso. Concordo com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que, de facto, a reação foi evolutiva, mas muito ambivalente. E a partir de determinada altura, eu acho que beneficiou do efeito do próprio grupo em geral, porque eu também acho que depois houve os bispos que perceberam que se não participassem como outros estavam a participar, seria difícil para eles próprios assumir isso perante o público em geral. Mas, de facto, a postura foi muitas vezes evolutiva e ambivalente, e como se o próprio estudo não tivesse, para alguns, sido resultado de um pedido da própria CEP, digamos assim. Das idades de prescrição, eu penso que estamos todos de acordo que a necessidade, que é importante aumentá-la, tal como a facilitação de canais de denúncia, sejam eles quais forem, desde os de proximidade, as famílias, depois das famílias a outras estruturas. Lembramos que há uma articulação hoje em dia muito mais eficaz entre PJ e Ministério Público, como sabem, nestes campos. E ainda também respondendo mais diretamente à senhora deputada do Partido Socialista, à doutora Cláudia, sobre a questão dos programas de compliance e da importância de elementos externos que sejam verificadores e que sejam também eles próprios agentes atuantes, sobretudo nas grandes estruturas que o Estado aqui ou a Igreja também dominam, nomeadamente, e podemos estar a falar desde centros de acolhimento temporários em instituições residenciais para crianças, ou às especialidades, a comunidades terapêuticas, aos centros educativos do Ministério da Justiça, etc. Eu também já trabalhei em centros educativos, trabalhei com centros de acolhimento e com lares especializados, e de facto muita dessa população que chega ali, estou a falar de crianças e de jovens, eles próprios foram abusados e repetem sobre os outros mais novos aquilo que eles mesmo foram vítimas. Destacaria ainda, dentro do seu discurso, a senhora deputada Cláudia Santos, a valorização da mulher e da voz das mulheres e o peso que ela também tem nas ordens religiosas. Isso vê-se muito bem na CIRPE. Aliás, até este fim de semana passado, até o dia 27, a presidente da CIRPE era uma senhora, era a irmã Maria da Graça, agora não, mudou, e de facto o peso que isso tem de reconhecimento e de diferença da voz feminina dentro de uma instituição tão fechadamente masculina. Idem para a necessidade da Igreja, como aliás tem vindo a ser esboçado por este Papa, integrar todas as pessoas com orientações sexuais diversas, pessoas que têm tido casamentos civis ou religiosos se tenham divorciado e possam poder continuar, sobretudo os divorciados de casamentos religiosos, os seus cultos, e pessoas com diversidade de género, que também têm sido sistematicamente esquecidas ao longo dos anos pelas instituições deste tipo. A questão do provedor ou de outra estrutura centralizadora, porque não? Há muitas ideias a pensar nesse aspecto. Eu estava aqui a dizer em off, mas vou dizer em on, que o Sr. Dr. Fernando Negrão foi o único ministro da Segurança Social, da Família e da Criança. De facto, não se voltou a repetir, mas eu lembro-me porque eu estava a trabalhar com as crianças da Casa Pia de Lisboa durante o processo, quando o Sr. Dr. Fernando Negrão foi depois ministro nessa altura. É uma ideia, haveria as outras. da senhora deputada do PCP, muito importante a questão de ser uma ponta do iceberg, já me estão a dizer que eu estou nos 6 minutos, da criança sujeito de direito, sem dúvida, dos fatores de risco que estão bem conhecidos, porque também não é sobre qualquer criança, embora seja uma questão verdadeiramente transversal, e que, portanto, ressalva a importância da educação para a sexualidade. As pessoas confundem sexualidade com pornografia e com sexo e não tem nada a ver do que tratam esses programas. Só para terminar, o empoderamento das crianças, sem dúvida, e a extensão a outras áreas da sociedade, falámos de educação, falámos do desporto, falámos das atividades de ar livre, aliás, este estudo mostra que mesmo dentro da igreja há uma deslocação clara do interior do espaço físico da igreja para as atividades externas, os grupos de jovens, de escuteiros, etc., etc. E, nomeadamente, para a questão do lugar das vítimas. Estou a acabar, a ver se não me falta assim nada de importante, porque eu gostei de tanta coisa, meu Deus. Sim, talvez terminasse com isto, que é a questão de estarmos na altura, ou de estarmos à altura da coragem das pessoas que finalmente deram voz e do apoio futuro a estas vítimas. A outras que ainda o são e nunca o revelaram, não pensem que a questão terminou. 20% da nossa população foi abusada do ano 2000 para cá, e haverá outros que continuarão a ser abusados neste preciso momento. E, portanto, também a questão de todas as indemnizações, como falou a senhora deputada Inês Sousa Real, em relação a estas vítimas de hoje e, obviamente, do futuro, tal como a importância da revisão do segredo da confissão, porque ela está prevista também noutras estruturas profissionais, incluindo a dos próprios médicos, quando há questões que se sobrepõem, como é óbvio, em relação a tudo isto. Seria assim que terminaria, dizendo que, de facto, vivemos, ou este estudo pode ser, de facto, o princípio de um virar de página em que, apesar de imensas resistências dentro da Igreja, nada será como antes, isso aí eu acredito, e, do ponto de vista social, temos também instrumentos para olhar de uma forma diferente a infância em geral e o problema dos abusos sexuais em particular. E passo agora a palavra aqui à minha querida professora Ana Nunes de Almeida, para depois dar a palavra ao Dr. Álvaro Labrinho.
Faz favor, sou a professora Ana Nunes de Almeida, faz favor.
Muito obrigada. Eu sou a socióloga da Comissão Independente, portanto é sobretudo desse lugar que eu falo, e sou mais sensível a determinadas perguntas que fizeram, mas a todos agradeço, porque é muito importante estarmos aqui nesta casa a falar de um trabalho que foi tão marcante nas nossas vidas pessoais e profissionais. Em primeiro lugar, queria dizer ao Sr. Deputado Chega que no nosso relatório, na página 483, encontra a lista dos institutos religiosos com que trabalhamos. Não os escolhemos ao acaso, escolhemos aqueles cuja área de intervenção é a infância. E sim, muitos deles tinham conhecimento destes casos de abusos sexuais contra crianças, às vezes na Igreja, mas também fora da Igreja, uma realidade que era estranhamente muito mais desconhecida pelos bispos que tivemos a ocasião de entrevistar. Para esse era uma questão mais longínqua, é verdade que que sabiam que existia, mas eles diretamente nunca tinham lidado com vítimas. E eu acho que isso, em parte, explica muitas das atitudes que tomaram antes. Sabemos agora, numa reunião que tivemos há pouco tempo, que já houve bispos que pela primeira vez receberam testemunhos e receberam vítimas indiretos. E um deles disse-me: eu não sou a mesma pessoa. E é verdade que, como aqui também foi dito, quem lida com estes casos pode ter a noção da perversidade e da malignidade que eles representam na vida de uma pessoa, na vida que é irrepetível. Por outro lado, alguns destes institutos religiosos, sim, já tinham protocolos de segurança e de escuta, até se chamam serviços de escuta. Por exemplo, estou-me a lembrar dos jesuítas, dos maristas, do Opus Dei, dos escuteiros e da ordem dos hospitaleiros de São João de Deus. Já tinham esses serviços de escuta. Validação interna dos testemunhos. Como é que passamos de 560 e poucos para 512? Também vai explicado no relatório. Mas, basicamente, nós tivemos um cuidado muito grande em lê-los à chegada e em eliminarmos aqueles onde encontrarmos inconsistências, não só no preenchimento do questionário, como também questões, obviamente, alguns que nos insultavam, que brincavam, que diziam que estávamos ao serviço destes e daqueles, ou testemunhas que tinham mais de 18 anos. Às vezes fazia muita impressão, porque eram, por exemplo, tinham 18 anos na altura do abuso, mas diziam, mas eu ainda era uma criança. Mas, evidentemente, foram eliminados. Agora, relativamente à pergunta feita sobre, há uma observação feita sobre as famílias onde aconteciam estes abusos. Pode-vos parecer estranho, mas estes abusos aconteceram com crianças em quase 60% dos casos viviam em famílias ditas tradicionais, normais. Eu não chamo nada normais, nunca. Sou socióloga, ainda por cima tenho uma alergia a essa palavra no que diz respeito a famílias. Mas estamos a entender, certo? Portanto, eram crianças que viviam com os seus pais e mães biológicos e, em geral, com irmãos. Monoparentais, 7,8%. Institucionais, 21%. Esta percentagem das famílias, das crianças que estavam institucionalizadas, é que é uma percentagem muito, muito elevada. Depois, eu sou muito sensível à questão do empoderamento das crianças. Devia-se arranjar uma outra palavra, porque também esta é uma palavra que não gosto, mas todos percebemos o que é que eles querem dizer. Eu acho que a escola aqui é que tem um papel importantíssimo. Numa república, a escola pública tem um lugar importantíssimo. E este empoderamento faz-se com uma concepção de escola diferente, com valores que sustentam o sistema educativo diferente. Acho que ensina-se e aprendem-se muitos direitos das crianças, mas eles não se praticam na escola. E estas crianças têm que ser treinadas para a autonomia. É autonomia em relação ao seu corpo, mas em autonomia em todas as suas dimensões da existência, desde mais pequeninos. Há muita conversa, mas a escola, de alta a baixa, não tem tempo de desenvolver isto. É um edifício que é pensado, controlado e gerido por adultos, onde a palavra das crianças, o poder das crianças, não tem lugar. Ao contrário do que acontece em outros países da União Europeia. Portanto, aí temos imenso por onde podemos comparar. Relativamente às entidades contactadas, pergunta também que nos foi feita, e qual o entendimento que têm do acolhimento destas propostas, eu sou muito cética e tenho uma impressão negativa. Nós tivemos que mover mundos e fundos para conseguir divulgar o nosso apelo ao testemunho, e não foi só no interior da Igreja, foi também na sociedade civil. Se não fosse a comunicação social e certos órgãos de comunicação social, houve uma espécie de um silêncio e de um alheamento e de uma negligência de grupos que até de organizações que trabalham com as crianças, que lidam com crianças, para não falar dos municípios, das juntas de freguesia, dos centros de saúde, do sistema de saúde, etc. Nós tivemos apoio, sim, têm as portas abertas, mas depois façam lá o vosso trabalhinho. Nós sentimos isso, não foi só na Igreja, foi na sociedade civil. Portanto, dilemas, há dilemas éticos que eu gostaria de partilhar com os senhores deputados que os referiram. Um deles, sem dúvida nenhuma, como é que se está à altura da coragem das vítimas. É impressionante que isto foi qualquer coisa que nos marcou a todos, que nos atormentou os dias e que ainda hoje nos atormentam. Como é que nós podemos estar à altura da coragem das vítimas? Todos nós temos que saber responder a esta pergunta. E depois o outro dilema, que é extremamente complicado, que é o direito que a vítima tem a reconhecer-se que aquilo que ela diz é verdade e o direito da presunção da inocência. Mas eu não sou jurista, não tenho que me pronunciar sobre este assunto e deixo um apelo, sim. Há qualquer coisa que a Assembleia da República podia fazer muito concreto, que era solicitar um inquérito nacional aos abusos sexuais às crianças na sociedade portuguesa, como fizeram os franceses, aliás, para se poder ter a medida, do que é que isto representa em termos de incidência nacional, mas isto envolve dinheiro, envolve vontade, envolve muita competência, mas nada que se compare aos muitos milhares de euros que andam por aí a voar, muitos milhares de milhões de euros que andam por aí a voar em outros setores. Portanto, era este o apelo que eu deixava à Assembleia da República.
Haja vontade política.
Haja vontade política, não é? Exato.
Senhor Juiz Conselheiro Álvaro Lobrinho Lúcio, faz favor, tem palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que vos agradeça por duas razões fundamentais. A primeira tem a ver com a autoestima pessoal e institucional da Comissão, as palavras elogiosas que dirigiram ao nosso trabalho. Evidentemente que isso nos cala muito fundo e é merecedor de um agradecimento significativo. Mas há outro que é mais profundo, que é o agradecimento pelas vossas perguntas. Eu diria que nós realizámos este trabalho para que estas perguntas vossas fossem feitas e, ao terem-nos feito as perguntas que fizeram, legitimaram definitivamente o trabalho que nós fizemos. E é isso que nos deixa profundamente reconhecidos. Vou responder a correr, coisa como sabem, não é muito característica de mim próprio, não porque responda bem, mais devagar, mas porque falo muito e, portanto, vou ter que me conter o mais possível, porque queria responder a todas as questões que têm a ver diretamente com a área pela qual eu terei sido, porventura, mais responsável. Começando pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, e dizer-lhe que é muito importante o conjunto de questões que colocou, porque ele permite clarificar uma série de aspectos que, entretanto, acabaram por ser envolvidos num ruído muito grande no debate que, entretanto, se foi desenvolvendo. Investigação criminal, ligação ao Ministério Público, a qualidade de não sujeito processual da Comissão. A Comissão, como é evidente, não era uma instituição de investigação criminal. Tinha como objetivo realizar um estudo. Em função desse estudo, chegou ao conhecimento da Comissão um conjunto de factos relatados na sequência da disponibilidade que a Comissão criou para que as pessoas pudessem trazer esse relato. Esses factos envolviam responsabilidade criminal. E não era a Comissão que cabia nem investigar, nem reter os factos. E, portanto, aquilo que a Comissão tinha de fazer era, diante de factos relatados por pessoas, que eles factos aprovarem-se constituíam crime, serem remetidos ao Ministério Público, a única entidade em Portugal com responsabilidade para investigar e para exercer a ação penal. Daqui não resultou nem nenhuma pré-convicção de culpabilização, nem nenhuma autovalorização institucional da Comissão. Isto é, a Comissão não foi outra coisa senão um mero mediador entre o que recebeu e o que transmitiu. E por isso não era um sujeito processual. Isto é, não era denunciante ao enviar ao Ministério Público. Em segundo lugar, foi a Comissão que discerniu sobre a validade dos testemunhos, claro. Só podia ser a Comissão, não podia ser mais ninguém. E a Comissão decidiu sobre a validade dos testemunhos em termos de credibilidade dos testemunhos, não do ponto de vista da garantia da certeza da validação dos testemunhos como correspondentes à verdade. Eles eram credíveis. Os que foram escolhidos pela Comissão estão num número percentual muito acima daqueles que normalmente são recomendados como margem de segurança para o fazer e, portanto, aquilo que nós transmitimos depois à Igreja Católica como testemunhos validados não é outra coisa senão testemunhos credíveis, capazes de quê? De dar origem a uma investigação. E é isto que é muito importante, porque nós temos três fases do ponto de vista da intervenção processual, seja canónica, seja civil. A primeira fase é a investigação. A segunda fase, a eventual condenação. A terceira fase, a eventual acusação, perdão. A terceira fase, a eventual condenação. Ora, uma investigação serve para quê? Para produzir prova. É absolutamente bizarro dizer que não se pode iniciar a investigação porque não há prova. Ora, se houvesse prova é que não era preciso iniciar a investigação. E, portanto, perante factos que são relatados, inicia-se uma investigação. Essa investigação cabe fazer no âmbito canónico à Igreja, no âmbito civil ao Ministério Público, nos casos que estão a descoberto da prescrição do procedimento criminal. Quanto ao dever de sigilo da nossa parte, ele foi afirmado por nós, relativamente à identidade das testemunhas, foi afirmado por nós, mas foi subscrito por nós como declaração de sigilo. Isto é, nós comprometemos, através de uma declaração formal, a manter o sigilo. Simplesmente a garantia ou não desse sigilo não tem consequência nenhuma, visto que ela é intra-comissão, e foi apenas o nosso compromisso moral da sua garantia que fez com que, em Portugal, durante o ano inteiro, uma comissão tenha investigado casos dos quais não resultou adequada investigação, não resultou a identificação de ninguém. Ninguém soube por nós, nem quem eram as vítimas, nem quem eram os alegados abusadores, nem quem eram os eclesiásticos ocultadores. O que soube foi já depois do relatório ter transitado para o domínio de disponibilidade da Igreja. Estará a Igreja disponível para indemnizar? O Sr. Presidente, esteja tranquilo, como nos outros casos, vou mais depressa, porque há aqui algumas coisas que ficam respondidas por antecipação. Eu não sei se a Igreja está disponível para indemnizar, mas como há várias perguntas à volta da indemnização, eu voltaria aqui um bocadinho mais a seguir. Qual a relação entre a nova Comissão e o Ministério Público? O que nós propusemos, está nas recomendações, foi que se estabelecesse um protocolo entre a Comissão que viesse a ser criada pela Igreja e o Ministério Público, no sentido de estabelecer comunicação permanente quanto à forma de poder fazer transitar elementos de denúncia ou não, quanto à probabilidade disso ter sentido ou não, e, portanto, estabelecer uma relação interinstitucional entre dois órgãos, um institucional do Estado, que é o Ministério Público, outro que é reconhecido pela via da sua origem organizativa, que é a própria Igreja Canónica, a própria Igreja. E, portanto, permitir que essa relação seja suficiente para estabelecer uma linha de comunicação que não tem nada a ver com a avaliação dos casos, mas com a potencialização da capacidade de resposta do Ministério Público e, portanto, com a aceleração da resposta que nós desejaríamos que fosse o mais rápida possível. Quanto à senhora deputada Cláudia Santos, do Partido Socialista, quanto à reparação dos danos sofridos, voltaremos depois a fazer aqui um nicho só relativamente à indemnização, mas quanto à prevenção e repressão, por exemplo, agravar penas. Deixe-me dizer com um sorriso essa é a pergunta que eu vos faço a vós, porque esta é uma decisão política e é, portanto, uma decisão desta Casa. Se me perguntarem a nós pessoalmente e naquilo que foi a nossa avaliação entre a Comissão, nós entendemos que não. E entendemos que não, porque, como sabe, o desequilíbrio que resulta no ordenamento lógico de um sistema que já não está tão ordenado logicamente como isso, seria perfeitamente depois insuscetível de ser controlado até por vós próprios. Porque então porquê é que não se agravaria por este outro crime, e por aquele outro, e por aquele outro? Nós temos, como sabe muito bem, todos nós a ideia de que a grande prevenção não está na pena, está na rapidez com que se responde, e portanto o que é preciso é condenar depressa quem prevaricou e não condenar muito mais tarde em pena superior aquele que terá mesmo prevaricado. E portanto entendemos que alterar penas não, mas entendemos que sim alterar o tempo ou a idade para o exercício do direito de queixa. E é preciso que nós tenhamos a noção de que nós estamos a falar em alteração dos prazos de prescrição. Não são prazos de prescrição que nós sugerimos que se alterem. Pela mesma razão, entendemos que eles devem manter-se todos exatamente como estão. A não ser que os senhores deputados entendam que é necessário alterar os prazos de prescrição, em geral, no Código Penal, mas isso é uma iniciativa vossa. Neste caso específico, o que nós entendemos é que o que se deve alterar é a idade limite para o exercício do direito de queixa. E porquê isto assim? Porque isto coloca a razão de ser da alteração não no sistema penal, mas na natureza da vítima. Sendo esta vítima criança, é necessário dar-lhe a possibilidade de ela atingir um estadio de adulto para poder terminar aí a decisão final de exercer ou não o seu direito de queixa. E, portanto, estamos a trabalhar sobre a natureza da vítima e não sobre o ordenamento lógico do sistema penal. Quanto à denúncia obrigatória dos membros da Igreja, ela já existe dentro, o direito canónico, já obriga hoje à denúncia obrigatória. Portanto, é uma questão de exercer e de se controlar se ela é exercida ou não. Quanto à denúncia obrigatória em geral, quando se trata de crimes que são vítimas crianças, nomeadamente crimes de abuso sexual, eu tenho algumas dúvidas de que devamos caminhar por aí, porque vamos depois ser confrontados sistematicamente com todos aqueles casos em que se soube e não se denunciou, etc. Eu preferiria, porventura, mas estou a falar em termos pessoais e que sou mesmo eu apenas, nunca falámos nisto na Comissão, eu preferiria que fosse atribuído a este tipo de crimes o caráter de urgente na respectiva investigação e depois na condução do processo, já em fase posterior ao exercício da ação penal. Isto é, dado que a criança é uma criança, dado que a criança rapidamente deixa de o ser, infelizmente, e hoje cada vez mais, por razões culturais e não biológicas. Então, será necessário que o sistema de justiça se adeque também a essa instantaneidade e encontre mecanismos de urgência que passe a dar prioridade a este tipo de processo. Mas é, evidentemente, uma questão puramente pessoal. Quanto à descoberta da criança e dos direitos da criança, se me permite, eu deixaria mesmo para o fim. Senhora Deputada Paula Cardoso, PSD, outros locais, um problema sistémico, é evidente que sim. É evidente que sim, e por isso mesmo a Comissão também sugeriu a criação de uma comissão alargada para o espectro global dos abusos sexuais de crianças. Agora, o que nós não podemos é alinhar facilmente com o discurso de que diz, bem, isto é na Igreja, mas também é no resto da sociedade. É evidente que é, mas isto não impede que não se trabalhe seriamente a questão da Igreja, porque foi aquela que esteve em estudo nesta circunstância. Agora, evidentemente, é um problema da sociedade e é necessário que se crie essa outra comissão, poderemos depois falar nisso. Em termos legislativos, o quê? Na prescrição, isto, não alterar a prescrição, mas alterar o tempo para o exercício do direito de queixa, trabalhar porventura o testemunho para a memória futura relativamente às crianças vítimas, para evitar a dupla vitimização que foi tratada mais tarde, julgo que pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e, mais uma vez, repito, a urgência dos processos, atribuir caráter de urgência a este tipo de processos. Quanto ao empoderamento da criança, também, lá chegarei no fim. Quanto ao segredo da confissão, questão que também foi colocada pela Sra. Deputada do PAN, pois nós entendemos que sim, mas há obstáculos enormes, como se sabem, do ponto de vista do direito canónico e, desde logo para já, neste momento, através da própria concordata. Nós entendemos que sim neste aspecto, mas a questão aqui é uma questão de decisão absolutamente interna da Igreja e da questão que tem a ver com o dogma ou não. É estranho, todavia, que a razão que impõe o segredo nos termos absolutos em que ele é imposto na confissão não seja depois posta em confronto com o facto da confissão servir também, em muitos casos, para a prática dos abusos sexuais no próprio ato da confissão. Mas essa é uma questão que nós temos de trabalhar numa perspectiva mais global envolvendo a própria Igreja neste tipo de solução. Quanto ao provedor da criança, há mais algumas questões a este nível. Eu diria o seguinte, neste momento é evidente que é inconstitucional a criação do provedor da criança. Isso já está discutido, já foi tentado noutras circunstâncias e está posto de parte. De duas uma, ou se faz a revisão da Constituição, ou não se fazendo a revisão da Constituição. Então seria interessante criar, não direi que pela via constitucional, mas pela via depois da lei orgânica, ela própria organizativa da Provedoria de Justiça, um vice-provedor exclusivamente para a criança. Não um provedor para a criança como acontece atualmente, mas um vice-provedor com competência exclusiva para a criança. Eu voltarei mesmo no fim, que é já daqui a bocadinho, a isto. Quanto à reparação das vítimas, falarei também quando tratar da indemnização. Quanto à senhora deputada Patrícia Silva, da Iniciativa Liberal, quando põe a hipótese de subir até 40 anos e não ficar nos 30, o que nós dissemos desde o início é que ao adiantarmos 30 anos, definimos aquilo que nós entendemos ser a idade mínima. Ou ela ser maior ou menor, aqui o Sr. Deputado pôs-me aqui um papel a dizer qual era a idade que ele queria, porque não era a idade, era o tempo, era o tempo. Mas ele depois retirou e, portanto, o que duas uma, ou aposta claramente na energia com que eu rapidamente sou capaz de ler um papel, ou aceita que eu não o tenha lido para poder ainda assim abusar um bocadinho mais. Mas já estou quase a acabar e vou mesmo chegar ao fim. Quanto à Assembleia da República e os direitos da criança, à revisão constitucional e o provedor, será mesmo no fim. Quanto à senhora deputada do Partido Comunista, quanto à criança também, quanto à prevenção, há um aspecto que eu julgo que é particularmente grato também ao PCP. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui numa relação de poder. Há sempre uma relação de poder quando se trata de um abuso sexual de crianças. E isto tem que ser introduzido na avaliação global daquilo que é a etiologia que define o que é uma relação de abuso sexual de uma criança. E é muito atacando o poder que está na origem e que normalmente é ele próprio capaz de garantir a ocultação e ao mesmo tempo também a desvirtuação da validade do depoimento da criança, é muito aí que nós temos necessariamente de tratar quando queremos falar em prevenção mais global. Estou completamente de acordo consigo relativamente a esse ponto. Quanto ao senhor deputado Pedro Filipe Soares, a questão da dupla vitimização e como defendemos a vítima que foi posta em causa se o Estado de Direito não for capaz de responder. Eu julgo que, esta questão é muito importante, mas neste caso do trabalho da Comissão e daquilo que é a resposta do Ministério Público, aqui tem que haver, eu diria quase que um compromisso ético do ponto de vista da passagem da informação. Isto é necessário passar a informação de que esta Comissão não tinha esse objetivo e a esmagadora maioria dos casos que lhe chegaram às mãos são casos prescritos. E, portanto, é necessário, e em outros casos, para garantir o sigilo da identidade da vítima, não é possível dar ao Ministério Público toda a informação que chegou à própria Comissão. Aqui ainda fica uma margem de liberdade para as vítimas, que elas próprias dizerem, então, eu vou identificar-me e vou ir ao Ministério Público dizer isto que está aqui, fui eu que disse, ou liberta a Comissão para soltar os testemunhos, ou então deixar muito claro que este não era o tempo da investigação criminal nestes casos. O tempo da investigação criminal é o que vem agora a seguir para os casos novos. E dizer às vítimas que elas tiveram uma importância decisiva do ponto de vista cívico, do ponto de vista cidadão, porque elas são as grandes vitoriosas do salto qualitativo que nós podemos dar em frente a partir dos testemunhos que apresentaram. Agora, isto tem que ser muito bem explicado, perceber o que é a prescrição, para se perceber porque é que a maior parte dos casos estão prescritos, para perceber porque é que muitos deles não puderam ser investigados. Justamente porque os factos que foram apresentados, sendo bastantes para nós os qualificarmos ou não, não eram bastantes, obviamente, para só por si se conseguir garantir com sucesso uma investigação criminal. Depois, a exigência de uma organização sobre as próprias organizações, garantindo que a suspensão, e disse, e muito bem, mas eu aqui julgo até que foi mais uma opinião do que propriamente uma pergunta, evidentemente que há razões intrasistémicas nas organizações para elas garantirem a suspensão, independentemente disso poder ser feito diretamente pela via da investigação criminal ou não. Aliás, na Igreja, a prescrição tem prazos muito mais alargados e, portanto, é possível que muitos destes casos possam continuar a ser trabalhados por eles. A deputada, a senhora deputada Inês Sousa Real, fala da indenização, na revisão da concordata já falámos, uma comissão alargada para a sociedade é essa que nós entendemos e que propusemos no fim, e os depoimentos para a memória futura também já disse há pouco. Voltarei a falar, quando agora rapidamente disser ao senhor deputado Rui Tavares, agora e as vítimas, é mesmo isso, e as vítimas agora estão, creio eu, numa posição de expectativa. Esta é a grande ocasião para a Igreja, por iniciativa sua, reconstruir a confiança das vítimas. Nós temos que partir do princípio que estas vítimas todas eram católicas praticantes e foi no exercício da sua prática católica que foram vítimas deste tipo de crimes. Consegue a Igreja recuperar essa confiança? Se conseguir recuperar essa confiança, provavelmente têm as vítimas a apresentarem-se como tais e a reclamarem, porventura, a reparação que elas entendem ter direito. Se assim não se fizer, dificilmente isso vai acontecer. Daí que a Comissão tenha sugerido desde sempre que esta nova Comissão devia ser uma Comissão externa à Igreja, para ela própria garantir essa confiança e depois, a pouco e pouco, transferindo as suas competências para a internalização de intervenção da própria Igreja. Finalmente, outros passos e o Ministério Público, isto vem um pouco na linha daquilo que eu disse até agora. Dois temas, muito rapidamente. O da indenização, o das indenizações. Em primeiro lugar, por que razão é que nós apresentámos também número de alegados abusadores já mortos? É porque o facto de estarem mortos não dispensa a Igreja de indemnizar pelos danos praticados por eles enquanto vivos. E, portanto, era necessário identificar o responsável pelo dano para poder depois garantir a indemnização. Em segundo lugar, a indemnização de duas uma, ou a indemnização estrita do ponto de vista jurídico e confirmada judiciariamente e, portanto, através de uma decisão do Tribunal, e voltamos a ter o problema da prescrição, embora mais alargado, ou mesmo não tendo o problema da prescrição, vamos ter o problema da prova específica juridicamente considerada. Ou a Igreja Católica faz o que fizeram as outras igrejas que nós conhecemos, que foi criar uma pool, que pode ser esta comissão, agora criada, que avalia as situações, que propõe à Igreja uma posição a adotar e que seja uma posição de indemnização. Quando nós falamos de reparação, é reparação neste sentido, é garantia de um direito e não apenas uma forma assistencialista de dar algum reparo para aquilo que tenha sido um mal praticado. As vítimas, isso provavelmente não curarão, não sei, elas dirão. Aquilo que nós temos que defender é uma indenização, pura e simplesmente, como correspondente a um direito violado e que é restaurado através da prática dessa indenização. Finalmente, a criança. Bom, eu aqui demoraria o resto da tarde, como é evidente, não vou demorar, digo muito rapidamente, mas eu creio que nós precisamos de começar por um aspecto que é muito importante. É a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas que definitivamente consagra a criança como sujeito de direitos. Nós, por acaso, até já íamos mais à frente quando a Convenção foi aprovada. Mas não importa isso agora. E, portanto, nós hoje dizemos que a criança é um sujeito de direitos. A grande dificuldade é que nós não sabemos exatamente o que é uma criança, continuamos a discutir o que é um sujeito e não sabemos quais são os direitos da criança. E, portanto, nós fazemos uma afirmação que é importantíssima, mas todos nós temos que fazer caminho para saber o que isso é. Uma criança é para nós todos aquilo que nós achamos que ela é, o que significa que continua a ser o objeto como nós a consideramos sempre. Ora, o salto dela para a condição de sujeito é um salto para a condição de um outro. A criança é uma pessoa autónoma e completa, apenas diferente do adulto. E agora, como é que nos relacionamos com ela? Sujeito de direitos, a partir de uma cultura própria dela, damos-lhe a dimensão de sujeito, isto é, encontramos nela essa alteridade. E a partir dessa alteridade, vamos criar para ela os direitos próprios daquela pessoa que tem aquelas características especiais e que fazem dela uma criança. Como é que isto se trabalha na escola? Para já, pondo-a nua, essa coisa extraordinária, de não fazer parte da formação obrigatória dos professores o conhecimento da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. E, portanto, como é que nós pedimos a uma escola que respeite os direitos da criança se na formação dos professores não há nenhuma formação para que os professores saibam quais são os direitos da criança? Por outro lado, se as crianças são sujeitos, a própria escola tem que ter uma avaliação reflexiva profunda sobre o modo de se relacionar com aquelas pessoas que eram apenas um objeto, intitulado por um nome abstrato que as classificava a todas de aluno. Hoje não há aluno, há alunos e alunas, e portanto é necessário perceber como é que se cria uma escola de baixo para cima e não continuar a afirmar uma escola de cima para baixo, que tem apenas como único obstáculo o facto das crianças atrapalharem depois o modelo. Ora, é uma cultura que está em causa. É uma cultura da criança, é uma cultura política, é uma cultura social, é uma cultura no sentido global do termo. Se me deixarem dizer-vos com o desvario da idade, como sabem que nos faz ser menos contidos do que normalmente deveríamos ser, eu acho que talvez fosse interessante que, por iniciativa da Primeira Comissão, se pudesse abrir um debate alargado por iniciativa da Assembleia da República, para discutir a condição da criança, sujeito de direitos no nosso país. Eu já uma vez tive o gosto de estar aqui, quando se fez isto, para estudar o tema da educação das pessoas com deficiência na escola. Não venho eu, evidentemente, não estou a oferecer-me para isso, era o que faltava, mas ficaria muito feliz como cidadão se a Assembleia da República tomasse em mãos uma discussão alargada sobre isto e depois pegasse também na comunicação social e que desse uma expansão clara para que nós pudéssemos ter a sociedade portuguesa verdadeiramente a discutir essa descoberta extraordinária que é a criança sujeito de direitos. Muito obrigado, peço imensa desculpa, Sr. Presidente.
Eu, que há mais de 40 anos fui aluno do Dr. Laborinho Lúcio, só posso dizer que continua admiravelmente em forma, não é notório. E agora dou a palavra ao Sr. Professor Dr. Daniel Sampaio. Sr. Professor, faz favor.
Muito boa tarde a todos, vou ser muito rápido porque não gosto de ver aquele número negativo. E portanto vou ser muito sintético. Eu selecionei dois pontos. Um deles tem a ver com o acompanhamento psicológico, psiquiátrico das vítimas, eu diria também dos agressores. É importante não dizermos isso, não esquecermos isso, porque por vezes ouve-se dizer que os agressores, os padres e as freiras precisam de acompanhamento espiritual. Não ponho isso em causa, mas são pessoas que têm perturbações da personalidade e portanto quando nós fazemos trabalho nesta área, temos que pensar também no acompanhamento dos agressores. Em relação ao acompanhamento das vítimas, foi feita uma pergunta sobre quais é que estavam em tratamento psiquiátrico ou psicológico. Devo dizer que, refletindo agora, nós devíamos ter incluído essa pergunta no inquérito, é sempre assim na investigação, depois na parte final há sempre questões que não foram formuladas. O que eu vos posso dizer sobre isso é que fizemos 31 entrevistas presenciais. E dessas 31 entrevistas presenciais com vítimas, a maioria ou tinha tido ou estava em acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Algumas tinham desistido e, curiosamente, quase todas não tinham falado ao psiquiatra ou ao psicólogo na questão do abuso sexual. Aqui levanta-se a questão de muitos técnicos de psicologia e psiquiatria também não têm a formação aprofundada para poder fazer essa pergunta nas suas entrevistas. Foi levantada a questão do suicídio, é muito importante, está demonstrado que o abuso sexual aumenta muito, é um preditor muito importante da tentativa de suicídio e do suicídio. Portanto, algumas destas pessoas que foram vítimas de abuso sexual estão em risco de suicídio. E aí a mensagem que nós temos que passar é que se dirijam a uma urgência psiquiátrica para que possa ser avaliado justamente o risco de suicídio. O segundo tópico diz respeito à educação sexual no meio escolar, seria importante, eu peço com todo o respeito, fazer uma sugestão aos seus deputados, acho que deviam perguntar ao Governo em que pé está a educação sexual em meio escolar. Porque a percepção que eu tenho é que está muito empobrecida neste momento. Há uma lei de 2009, do qual eu estive na base, porque coordenei um grupo sobre educação sexual na escola, estive na base dessa lei. Nessa altura havia nas escolas uns professores coordenadores de saúde que tinham formação específica na área de educação para a saúde e particularmente na área de educação sexual e tinham diminuição da sua componente letiva para poderem dinamizar projetos na área de educação para a saúde, incluindo a educação sexual. Quando nós vamos hoje às escolas, verificamos que esse trabalho está muito empobrecido. Existem poucos professores que trabalham em educação para a saúde e, portanto, há umas horas obrigatórias que estão contempladas na lei sobre educação sexual, mas a ideia com que eu fico é que, neste momento, de facto, a importância da educação sexual na escola diminui fortemente. O que nos leva a pensar, depois deste relatório, que será uma das prioridades em termos da prevenção, podemos reforçar a educação sexual em meio escolar, que é uma educação que deve ser feita com os alunos, com os professores e também com os pais. É muito importante a participação das famílias nisso. E, portanto, é que fica a sugestão para o vosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. E muito obrigado a todos os membros desta comissão independente. E eu dou agora a palavra ao Sr. Pedro Stresch para encerrarmos esta nossa audição. Por favor.
É só mesmo para dar uma palavra de agradecimento a dois elementos que não quiseram usar da palavra, a Filipa e a Catarina, mas que foram absolutamente fundamentais no nosso grupo. A Filipa, como assistente social e terapeuta familiar, atendeu a vastíssima maioria de todos os telefonemas. Atender um telefone de uma pessoa que nos contactou com uma média de 51 minutos em cada telefonema não foi tarefa fácil, ela fez quase todos, como também esteve em quase todas as entrevistas presenciais que nós fizemos sempre em dupla. E, portanto, foi um elemento absolutamente fundamental em todo este trabalho. Já conheci há mais de 25 anos e foi sempre assim. A Catarina, uma palavra também muito especial, porque ousou dar para o Bono o seu tempo de realizadora, de jovem, de mulher livre, que ousa também afirmar a sua vida e a sua vida pessoal e de orientação de uma forma diferente e que eu também quis trazer para esta comissão e que foi extremamente útil justamente por ter a enorme vantagem de não ser da área e, portanto, de constantemente nos poder questionar como eventualmente questionaria outro tipo de cidadão que não pessoas especificamente ligadas à área da infância e da adolescência. E foi ela que também muitas vezes ao longo de todo este tempo de trabalho nos recordou e nos sinalizou coisas que eram absolutamente óbvias para toda a gente, menos para nós. E, portanto, houve muito espaço e muitas questões, para além de outros, que tiveram no final uma importância vital, como a própria organização gráfica deste volume todo que esteve a seu cargo. Houve outras pessoas que trabalharam connosco, Ana Sofia Varela, Catarina Pires, e só mesmo a última palavra também, porque estão ali naquela ala, para todos os elementos da comunicação social, que sem dúvida nenhuma, como já disse a professora Ana, nos acompanharam ao longo deste tempo e foram os agentes mais ativos e instigadores da saudável agitação social que permitiu perguntas, confrontos, conflitos, respostas e, acima de tudo, mobilização. Haja mobilização, haja alegria, haja democracia e muito obrigado a todos os senhores deputados. Penso que de todos nós foi um gosto e, senhor Dr. Fernando Negrão, até breve, até sempre. Obrigado.
Só uma última palavra para dizer o seguinte. As prioridades políticas são a maior incógnita do trabalho político. Nós, políticos e deputados que aqui estamos presentes, sabemos isso melhor que o cidadão, que não é político, nem é deputado. E dizer que este tema que hoje aqui discutimos e que foi interessante, e muito interessante, e que valeu muito a pena esta tarde que aqui tivemos, era uma prioridade política há cerca de 15 dias. E há cerca de 15 dias deixou de ser uma prioridade política. Saibamos trazê-lo de volta. Muito obrigado na pessoa do Sr. Coordenador Pedro Stres por esta belíssima conversa que tivemos e esperemos poder dar continuidade. Muito obrigado.